boa noite a todos presentes, aos colegas vereadores, aos ouvintes da Rádio Transamérica. Gostaria hoje de começar a reunião pedindo um minuto de silêncio em prol da paralisação dos caminhoneiros, no qual cumprimento todos os caminhoneiros hoje que estão reunidos aqui no município de Buritis, em nome do senhor Rodrigo Marco Caetano e senhor João Lottemar. Convido o vereador Carlos Fernando para fazer a oração inicial.
Cumprimentar a todos com uma boa noite, pedir a Deus que venha tomar a direção dos trabalhos dessa noite, que possa iluminar cada um de nós e que as nossas batalhas fiquem neste plenário, não ultrapassem este recinto. Orando todos nós juntos, a oração universal. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem esteja ofendido, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores. Vereador Aníbal Prisco.
Presente.
Vereador Dibé.
Presente.
Vereadora Vaninha da Prefeitura.
Presente.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereador Carlos Fernando, também presente. Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Gil da Mariquita.
Presente.
Vereador Professor Branquinho, presente. Está justificada a ausência da vereadora Camila, presidente. Devo a palavra.
Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 15ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 14ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 21 dias do mês de maio do ano de 2018, às 20 horas. Coro de abertura, constatada a presença de 7 vereadores, justificada as ausências dos vereadores Carlos Fernando e o vereador Professor Branquinho, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes, em seguida concedeu a palavra à segunda secretária para a leitura da ata da reunião anterior, que, após ter sido lida, foi aprovada com ressalvas. Foi realizada a leitura das correspondências, a apresentação sem discussão de proposição, projeto de lei número 07/2018, de autoria do Executivo Municipal, projeto de lei complementar número 06/2018, de autoria do Executivo Municipal, projeto de lei número 08/2018, de autoria do vereador Geudo. Assuntos relevantes. Vereadora Vânia agradeceu ao presidente da GRS de Unaí, Zé Divino, pelo atendimento das demandas apresentadas pela vereadora. Reivindicou maior disponibilidade de medicamentos na farmácia municipal. Solicitou que a Secretaria de Ação Social investigue aumento de contas de energia e água no bairro Extrema. Vereador Antônio reforçou a reivindicação sobre tarifas da CEMIG e Copasa. Informou sobre a eleição da nova diretoria da Associação de Vila Serrana. Vereadora Camila solicitou ao governo que providencie o cascalhamento das ruas do bairro Taboquinha, que não receberam manutenção e que molhe as demais, pois a poeira tem causado diversos danos aos moradores. Vereador Didé parabenizou aos organizadores da festa da Copago, elogiou a atuação da Polícia Militar no município, reivindicou o pagamento do retroativo de 2018 aos professores e anunciou aumento de receita no município. Vereadora Nilva Prisco disse que a falta de pagamento dos profissionais da educação reflete falta de compromisso do gestor, pois foi feito um acordo com os professores no início do ano para regularização. Informou que a secretária de Educação irá disponibilizar a internet para a escola da Copago e solicitou que seja concedido mais um lanche para os alunos, tendo em vista que os alunos permanecem um período muito grande longe de suas residências. Vereadora Martina informou que o governo estará efetuando o pagamento do retroativo dos professores no mês de junho e reforçou o pedido de molhar as ruas do bairro Taboquinha e Planalto. Vereador Geudo agradeceu a todos que compareceram na festa de Vila Maravilha e o apoio da Polícia Militar. Agradeceu aos colaboradores do evento. Agradeceu ainda ao prefeito municipal pela reforma da quadra de Vila Maravilha. Segunda parte. Única discussão e votação do projeto de lei número 06 de 2018. Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2019. De autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 7 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Líderes. Vereadora Vânia afirmou que não deixará de cobrar do governo melhorias para a sociedade. Relembrou diversas cobranças não atendidas que foram feitas pelos vereadores desde o início da gestão. Cobrou a execução do plano de governo enfatizando saúde e educação. Vereador Dider disse que o executivo demonstrou desequilíbrio ao insultar os vereadores na reunião anterior. Ressaltou que o prefeito deveria justificar sua ausência e a falta de melhorias no município. Falou que as suas cobranças não representam provocações políticas, mas sim tratam das reivindicações da população, como a precariedade da iluminação pública, das condições das estradas e pontes. Vereadora Camila disse que a harmonia de poderes não se faz com um poder buscando se impor sobre o outro. Falou que não participa de insultos políticos, apenas exerce o seu trabalho fiscalizatório. Elogiou a oposição por trazer tantas emendas para o município. Vereadora Martina falou das dificuldades para a construção da Ponte do Bonito. Defendeu o governo dizendo que há um descaso do governo do Estado para com o município. Falou que a gestão atual tem realizado muitas obras. Citou o atendimento dos pequenos agricultores, restauração da vereda, melhoria do asfalto no final da Avenida Urucuia. Parabenizou o CAPES pela exposição de seus trabalhos nessa semana. Vereador Antônio questionou os vereadores sobre a fiscalização das obras mal executadas. Justificou a falta de medicamentos na farmácia municipal, devido à falta de repasse de verbas do Estado. Reconheceu que há falhas no governo, mas também foram realizadas muitas melhorias. Coro de encerramento, constatada a presença de 7 vereadores, nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assinou Martina Morato Mariano, segunda secretária, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara de Buritis. Sala de sessões, 21 de maio de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lido nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário, para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondências expedidas e recebidas, não houveram, presidente, devolvo a palavra.
Gostaria de cumprimentar o senhor Igor Diniz, representante do Circuito Turístico do Noroeste de Minas e Alto Parnaíba, iniciando as políticas públicas voltadas ao turismo em Buritis. Seja bem-vindo, senhor Igor. É um prazer imenso ter o senhor aqui na Câmara Municipal de Buritis. A mesa passa a receber as proposições, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Dider.
Quero apresentar nesta noite o projeto de lei número 010 de 2018, que institui a política municipal de proteção dos direitos da pessoa com transtorno de espectro autista. Na oportunidade, estarei defendendo a matéria, presidente. Obrigado.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Apresentar o projeto de lei 09/2018, que autoriza doação de veículo para a entidade que menciona e de outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, professor vereador Branquinho.
Quero aqui nessa noite cumprimentar os vereadores, caros colegas vereadores, vereadores aqui presentes. Quero estender os meus cumprimentos às pessoas que estão nos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal. Cumprimentando aqui o ex-prefeito João José Alves de Souza, Pedro Paulo, meu professor amigo Cleiton Gomes, o qual estendo os cumprimentos às demais pessoas que se fazem presente aqui essa noite. Quero cumprimentar também a todos aqueles que estão em Buritis, em seus lares, nos ouvindo nesse momento. Em especial também o pessoal do meu distrito de São Pedro, que nos ouve via Rádio Transamérica e também via internet. Ao meu cunhado Zezinho, também em Goiânia, nos ouvindo também via internet. Sendo breve aqui em minhas palavras, eu quero dizer à população lá do nosso distrito que hoje tive uma conversa com o prefeito e ele me garantiu que em breve nós estaremos fazendo a licitação. No final desse mês, para início do outro mês, será feita a licitação da nossa tão sonhada quadra poliesportiva no distrito de São Pedro. Então, a juventude que aguarda ansiosa para esse feito na nossa comunidade, podem realmente aguardar, porque em breve nós teremos início de uma obra tão esperada e tão desejada por aquele povo, que é a licitação dessa quadra poliesportiva. Como eu venho falando aqui há muito tempo, o distrito é um dos únicos que não tem uma quadra poliesportiva, que não tem aonde os jovens praticarem esporte. Então nós estamos relembrando mais uma vez, agradecendo ao governo municipal por esse empenho, né, nessa questão da licitação dessa quadra poliesportiva tão sonhada lá na nossa comunidade. Aproveitando esse momento de assuntos urgentes e relevantes, eu quero também reivindicar mais uma vez ao pessoal que está responsável pela questão das estradas. Eu vou pedir mais uma vez que nós não deixemos chegar até a festa junina para que a gente possa dar início, né, essa questão dos reparos das estradas vicinais próximo ao distrito de São Pedro e também da serra do assentamento Nelson Mandela. O povo padece e sofre naquela serra, é necessário, se faz necessário reparos naquela serra. Então, mais uma vez, cobrando e reivindicando, porque a gente tem que insistir mesmo, que ninguém sabe o que calado quer. E a gente vem cobrando, quase toda reunião a gente fala, reunião passada eu não estava presente, eu já tinha justificado a minha ausência, levei a minha esposa para fazer uma cirurgia na cidade de Manga, e aproveitando também quero agradecer ao Pedro Paulo, que foi quem encaminhou e quem agilizou, e a gente tem que ter gratidão, porque gratidão é nobreza. A você, Pedro Paulo, muito obrigado pelo apoio, deu tudo certo, graças a Deus, está se recuperando lá na minha casa, e a gente quer aqui agradecer você publicamente por isso. Então, eu também quero também agradecer ao prefeito também, porque eu consegui uma emenda com o deputado Gustavo Santana no valor de R$100 mil para pavimentação asfáltica na nossa comunidade, no distrito de São Pedro. Esse 100 mil vai complementar a emenda que eu havia conseguido com o Paulo Abiaco no valor de R$200 mil. Então, é um total de R$300 mil para que nós possamos pavimentar a Avenida Guimarães Rosa, no distrito de São Pedro. Então, o prefeito autorizou a fazer o projeto, o Eloílto já fez o projeto, inclusive... o projeto foi enviado para Belo Horizonte na sexta-feira passada, mas por esse motivo dessas greves e tal, o projeto não conseguiu chegar, o correio não conseguiu entregar, né? Então nós entramos em contato hoje, mas também está tudo parado, o governo também está tudo parado, então acho que vai dar tudo certinho aí esses 100 mil, num total de R$300 mil, 100 mais 200 do Paulo Biaco, para que nós possamos fazer a pavimentação da Avenida Guimarães Rosa no distrito de São Pedro. Nesse momento é só isso, presidente, muito obrigado, devo a palavra.
Gostaria de fazer um comunicado que foi passado até a Câmara Municipal em nome do prefeito Dr. Kenny Soares. Em virtude da greve, a Secretaria do Estado de Educação de Minas Gerais informa que está determinada a suspensão das aulas em todas as escolas da rede estadual nos dias 28, 29, 30, 31 e primeiro, então só retornar às aulas na segunda-feira. Vocês estão nos ouvindo aí através da Rádio Transamérica. Estamos deixando um comunicado um comunicado do prefeito municipal de Buritis, que pediu para nós passássemos, e dizer também a respeito dos órgãos que estará funcionando junto à prefeitura, que seria hoje cuidar da manutenção essencial da limpeza da cidade e manter também a saúde em funcionamento, mas como se diz, stand-by, que hoje será feito simplesmente tratamento de urgência, no caso de urgência, para levar para Brasília, que Brasília também não está recebendo. E dizer também a respeito dos medicamentos, porque a gente estava com dificuldade nos medicamentos, hoje estamos muito maior, porque estamos com os caminhões parados nas barreiras, questão dos medicamentos. Então, deixou para a gente aqui que solicitasse que está essa dificuldade, que os ouvintes e o público presente tivessem um pouco de compreensão, que a partir de segunda-feira voltará a normalizar tudo novamente. Passaremos para a segunda parte. Sim, vereadora Evânia.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimentar nesta noite o público que nos prestigia, na pessoa do ex-prefeito João José, cumprimentar também todos os nossos ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, na quinta-feira passada, eu estive na cidade de Montes Claros para uma reunião com o superintendente da Codevasp e sua assessoria, onde na oportunidade entregamos toda a documentação do Conselho Comunitário do Taquaril, associação a qual será beneficiada com a aquisição de um trator e uma grade aradora no valor de R$100 mil, fruto do nosso trabalho em parceria com o deputado federal Paulo Abiacchio. Quero informar ao senhor José Maria, que está nos ouvindo hoje pela rádio, que toda a documentação da associação foi aprovada pela Codevasp. E esta já dará início à licitação da patrulha e também do implemento agrícola. Agradeço a Deus por mais esta conquista, por estar honrando cada dia mais nosso trabalho na busca de recursos para o município e deixar aí um grande abraço a toda a comunidade do Taquaril, na pessoa da dona Olímpia, da dona Tuta, seu Geraldo Coelho e também o seu Jacó. Quero ainda agradecer o deputado estadual Bosco, presidente estadual do nosso partido, e também ao Anderson, superintendente da CEMIG, por atender esta semana mais 6 pessoas do meio rural com o projeto Energia Luz para Todos. Foi agraciada a dona Maria Maciel de Freire, a dona Oleni, da região da Fazenda São Vicente da Direita, dona Elvira, seu Deusdete, seu Delício, e o senhor Pedro, da região da Copago, e também o seu Domingos, conhecido como Dominguinho, da região de Vila Rosa. E dizer às demais pessoas que estão com suas demandas protocoladas no gabinete dessa vereadora, de que nós estamos trabalhando com muita dedicação e com muito empenho para oferecer uma melhor qualidade de vida para todos vocês. Dizer ainda à nossa presidente do PA Recanto da Esperança, a dona Luzia, que a demanda sobre energia de todas as famílias do assentamento de vocês já foram também protocoladas em Belo Horizonte, junto ao superintendente da CEMIG. E esta semana recebemos o comunicado que a empresa responsável pela obra já está em campo para dar início ao processo de extensão de rede e ligação nova também, visando atender as 26 famílias do assentamento Recanto da Esperança. Um abraço à dona Luzia, à dona Vanilde, à Denise, pessoas que têm lutado constantemente por melhorias para este assentamento. Avisar aos pais dos alunos das escolas da Vila Rosa, Escola do São Vicente e Escola da Barriguda 2, que trouxeram hoje suas reivindicações e contrariedades quanto às salas de aulas multissareadas deste município. E dizer que estarei marcando, se possível ainda esta semana, uma reunião com a secretária de Educação, dona Marina, para tratarmos deste assunto como um assunto de prioridade. Este é um problema recorrente e tem deixado diversos estudantes e pais preocupados e decepcionados com o alto índice de déficit de aprendizagem de seus filhos. E dizer desde já que educação, presidente, no meu ponto de vista, não é despesa, não é gasto, e sim investimentos. Temos que cobrar, sim, de nossos gestores uma educação de melhor qualidade para os nossos filhos. Cobrar o que foi proposto pelo gestor em seu plano de governo, onde a educação seria uma das prioridades na administração do município. Quero também, presidente, retificar o convite que falei aqui na semana passada sobre a festa tradicional do Gado Bravo, e dizer que é a festa da Palmeira, em parceria com os moradores da região do Gado Bravo, que acontecerá no dia 23 de junho. Deixar um abraço a Shirley e ao Arley, organizadores do evento, e dizer que conte com o nosso apoio. Estaremos marcando presença na cavalgada e no evento de vocês. Estive ainda, juntamente com o presidente da Câmara, Geudo, neste final de semana, em reunião com os moradores do PA União Gado Bravo, onde na oportunidade ocorreu a eleição da nova diretoria do assentamento. Quero parabenizar a uma das chapas que participou, composta pelo Fabinho e a Simone Coelho, pessoas muito queridas naquela comunidade que têm auxiliado no bom andamento da associação. E parabenizar também a chapa vencedora, na pessoa do senhor Ariel, presidente, da Elaine e demais membros, e dizer à nova diretoria que possa continuar contando com o apoio dessa vereadora na busca de melhorias para a associação de vocês e também para toda a região do Gado Bravo. Demais assuntos, senhor presidente, estarei falando no momento de liderança. Meu muito obrigada.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, todos os ouvintes da Rádio Transamérica, e em nome do nosso amigo Pedro Paulo, eu dou uma boa noite ao pessoal que está presente aqui. Senhor presidente, eu estive visitando, devido a vários assuntos na reunião passada, eu estive visitando lá a regulação, visitei lá a secretária Michaele, né, onde eu conversei com a secretária Michaela da Saúde, né? Conversei com a Tina, com a Zane, né? A Soraya, lá do laboratório, né? A Soraya me explicou o que está faltando, estava faltando lá uns produtos, ela me explicou, parece que uns tablets, parece que fazem exames, né? Até, inclusive, quando eu cheguei, ela estava acabando de ligar para o fornecedor, exigindo esses produtos, né, que estava faltando lá. Mas agora, com essa falta de caminhão, né, esse caminhão parado aí, que é o bem para nós todos, eu creio que não foi sanado esse problema lá no laboratório. Mas o laboratório, a Soraya está de parabéns pelo trabalho que ela vem fazendo, né, com tanta dedicação, com tanto esforço, e realizando vários e vários tipos de exames, entendendo? Inclusive aqueles que eu citei aqui mesmo, 4 exames daquele que não tinha no município. O resto tudo lá, ela tinha lá à disposição, onde até já foi feito, né, esses exames com aquele paciente que eu citei aqui aquele dia, que na verdade era 21 exames ao todo. Mas lá com a Tina, eu já resolvi também o problema desses outros 4 exames, né, que é onde ela encaminhou para Brasília. E a Tina, a Zane, umas pessoas que estão muito dedicadas ao trabalho deles ali, né, tem muita responsabilidade aos seus setores. Quero parabenizar toda a equipe, né, que trabalha ali naquele local ali, me atendeu com muita atenção, entendendo? E tentou resolver na melhor possível, mais rápido possível, o problema lá que eu estava com esse cliente lá. A Michaele, muita dedicação também, né, e grandes esforços para estar resolvendo os problemas da saúde do município. Estive lá também, aonde um dos problemas, senhor presidente, e quem tem pessoas que estão encaminhando, estão sendo encaminhado para Brasília, né, que vai no micro-ônibus, viu, Martina? Avisar, eu achei um absurdo elas me falar que tem, a média por mês são 100 faltas de quem marca. Marca e não comparece, né? Aí, às vezes, que, né, já acontece, o micro-ônibus é um veículo para 27 lugares, sabe, doutor Fernando? Aí, às vezes, quando vai chegar lá na hora que vai embarcar, falta ali 8 pessoas, falta 10, já aconteceu de faltar 10 pessoas, né? Aí, enquanto tem uma fila imensa, entendeu? De pessoas que estão querendo ir. Então, existe esse transtorno. Então, eu peço, pessoal, quem estiver marcando, que pegar a passagem no ônibus, que, por favor, eu estava conversando com a Michaela e dizendo que até 4 horas da tarde, no dia que o carro sai, parece que é às 5 horas, 6 horas, mas se 3 horas da tarde, a pessoa entrar em contato com a secretaria, ou então com o Devaldo, né, o Júnior, e tem o, acho que o Leonardo, né, se eu não me engano, né, o Leonardo também, que cuida dessa agenda, eles conseguem encaixar outra pessoa no lugar, para esse carro não estar indo com essa falta de passageiro, né? Porque a procura é muito, então tem muita gente precisando. Então, se houve algum problema, não deu para chegar na hora, ou não dá, avisa. Se possível, num dia antes, ou quem sabe, que nem a Michaela me passou, até 3 horas antes ali, avisar que eles conseguem encaixar outra pessoa no lugar, para estar facilitando o trabalho delas, porque a agenda é muito grande. No final, o cara embarca, aí chega aqui depois, amanhã, fala, vai. Não tinha vaga para você, mas eu fui no ônibus, tinha 10 vagas. Você está entendendo, Martina, como é que é a situação? Aí, doutor Fernando, arrebenta lá nelas, entendendo? no pessoal que está organizando. Então, esse tipo de coisa as pessoas não verem. Então, eu peço, por favor, quem agendar, que não puder ir, que acontecer algum problema, que avise. Avise a secretaria, avise esse pessoal que estou dizendo aqui, o motorista, o Júnior, que eles são muito empenhados para isso aí, o Leonardo, para estar encaixando outras pessoas no lugar. Né? Quero mandar um abraço aqui, que foi recebido lá pela secretária da Michaele, né? A Edjane, né? Uma grande menina ali que tem muita dedicação ali também, e está ali sempre presente, sorrindo, atendendo todo mundo ali com a maior dedicação. Edjane, um grande abraço, continua assim, viu? Você é uma menina muito maravilhosa, sempre gosta muito de ser dedicada ao seu trabalho. Outra coisa, lembrando aqui, eu tinha anotado aqui já no final aqui, a ressonância magnética, Martina, a secretária está com um grande problema com isso aí. Ela me mostrou lá uma lista imensa, uma fila de pessoas, entendendo, que estão esperando ressonância magnética, tomografias, entendendo? São 12 tomografias marcadas por mês. Sendo 5, ela tem que deixar de urgência no hospital, porque ela não sabe o que pode acontecer uma de urgência. Então, eu acho, eu mesmo, tem falha nisso, eu já vou logo assumir esse erro, entendendo? Apesar que eu consegui, tá vindo aí 100 mil de verba para custeio na saúde, mas nós não pedimos nem nada de verba para poder ressarcir essas tomografias. São R$450 cada, ressonância magnética, tomografia, desse tipo de tratamento. Que nós pega esses deputados, doutor Fernando, e pedir aí, se nós conseguirmos R$50 mil, dá para nós, eu estava olhando lá e somando com elas, dá para nós eliminar aquela fila que está lá de ressonância magnética. Entendendo? Ressonância, tomografia, esse tipo de tratamento assim. Eu não sou médico, não entendo nada de medicina, mas é mais ou menos, vocês já entenderam o que está acontecendo. Então, o que nós vereadores, doutor, o presidente, que nós, veja aí, nós pedindo máquina, não sei o quê, bueira, matar burro e tal, e não pede para a saúde. Nós temos que exigir do nosso deputado um dia para a saúde. Eu estava olhando lá, R$50 mil, que nem eu disse aqui, gente, já vai resolver muitos problemas deles lá, tirar eles daquele sufoco, tá bom? Estou resumindo aqui, é isso aí, e nas horas de urgência relevante a gente tem mais assunto. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Passaremos para a segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 07/2017. Dispõe sobre o apoio público ao circo itinerante instalado no município e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Martina da Serraria.
Senhor presidente, esse projeto é simplesmente um apoio às atividades circenses, né, que farão jus a repasses financeiros específicos do programa CMS de Patrimônio Cultural. Então, dá um apoio quando tiver um circo aqui na nossa cidade, as crianças estarem amparadas para poder estar utilizando também as escolas públicas. Somos sabedores que os circos, eles não param somente em uma cidade. Então, as crianças, os seus filhos também não podem ficar prejudicados. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Os que concordarem permaneçam como estão. 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Passo a presidência ao vereador Antônio para votação de proposição de minha autoria.
Primeira discussão e votação do projeto de lei 08/2018, altera a meta e o artigo 1 da lei número 709 de 10 de dezembro de 1996, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Bem, se é um projeto, nós estamos mudando simplesmente a nomenclatura dele, que já era uma associação, né, do bairro, e foi transferido hoje, pertence à casa
casa terapêutica. Então nós estamos simplesmente mudando a nomenclatura do projeto. Ele foi explanado já semana passada, inclusive o vereador Didé tem um conhecimento muito grande quando ele foi feita a primeira votação desse projeto. E deixo para que, se mais algum colega vereador estiver disposto a explanar, está à disposição também.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
É só para complementar aqui, é porque acho que no ano de 2016, salvo me engano, a gente implementou a fazenda terapêutica no orçamento. E ele substituiu, no caso, a associação que era do Canaã. Ele foi no orçamento substituindo. E hoje teve a necessidade de mudar a nomenclatura, reconhecendo a entidade pública a fazenda terapêutica. Então é só isso, né, e contar com o apoio dos colegas para estar legalizando essa questão aí da fazenda terapêutica, que possa estar recebendo seus recursos lá. Eu vou parar, senhor presidente.
Também concordo plenamente, vereador Didé. A fazenda terapêutica é de grande utilidade no nosso município, né? Sempre está lutando para tirar livrar o pessoal desses vícios, né, que eles têm aí, que vem no decorrer da vida das pessoas, infelizmente. Mas concordo plenamente. Vou colocar o projeto em votação. Os vereadores que discordarem se manifestem. Ou que concordaram, permaneçam como estão. Aprovado, 7 votos favoráveis, nenhum contrário. Devolvo a palavra ao senhor presidente.
Única discussão e votação do projeto de resolução número 04 de 2018. Rejeita as contas do Executivo Municipal de Buritis, Minas Gerais, no exercício de 2016, contrariando os termos do parecer prévio do TCE de Minas Gerais, processo número 10.158.73, de autoria e da outras providências, de autoria da Comissão de Finanças. Está aberto o prazo para a discussão do projeto.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra o vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Senhor presidente, essa é a prestação de conta, né, do senhor João Alves, conhecido popular como senhor João do Caixão, qual está na plateia, e com muito respeito, cumprimento. Aqui está a prestação, estou como relator da prestação de conta de 2016. Aqui eu estou com a documentação que veio do Tribunal de Contas, né, que... Por alto, né, está aqui como está aqui como uma prévia, né? Eu não tenho participado ainda de prestação de contas aqui. Sempre eu vejo o pessoal aqui comentar que prestação de conta, se o tribunal deu favorável, está tudo ok, tudo bem, né? O tribunal foi favorável. Certamente que foi examinado toda a papelada que foi mandada para o Tribunal de Contas. Só como vereador, que eu estou para fiscalizador do povo, eu acho que é o dever de todos nós aqui, por obrigação eu tive que fiscalizar na melhor maneira possível. Eu tive que andar atrás, analisar. E prestações de contas, no meu modo de ver, são tudo o que se fala do município. O que eu vejo aqui, nos pareceres do Tribunal de Contas, que informações encaminhadas pelo sistema informatizado de contas dos municípios, SICOM. Quer dizer o quê? Foi analisado naquilo mandado em cima pelo computador. Para quem ser mais leigo, né? Aquilo que você digitou no sistema que chegou ao Tribunal de Contas. Então, essa documentação, foi analisada em cima disso aí. Aonde deu um parecer prévio. Parecer prévio. Tudo bem. O que quer dizer isso aí?
Eles analisam lá, com certeza, os repasses que foi feito, né? Por exemplo, o Poder Legislativo, o repasse foi aplicado no ensino fundamental, né? Aonde? Está aqui o parecer aqui, que foi aplicado 31,86%, aonde o limite mínimo 25% exigido, né? Pela lei 9.394/96. Tudo tranquilo. Na saúde foi aplicado 15,43%. Aonde o mínimo exigido 15%. Então foi aplicado o mínimo. O mínimo. Eu não sei se eu posso estar errado, mas eu acho que a saúde, onde a saúde e a educação, nós deveríamos aplicar o máximo que a gente pudesse. Porque sempre é as áreas mais carentes que nós temos no município. 15% está em cima da legalidade, sim, mas que deveria ter sido aplicado mais. Tudo bem. Agora, vamos olhar aqui. Os pareceres aqui, né? Contas pelas emissão de parecer prévio, pela aprovação das contas do exercício do município de Buritis, referente ao exercício 2016, do Executivo, né, do Poder Executivo, 2016. Ressalva-se que a emissão de parecer prévio não exime o gestor da responsabilidade por atos de gestões ilegais ou irregulares que venham a ser apurados. Então, Luan, eu contradiz para mim falar assim, não, Tribunal de Contas aprovou, eu vou com o Tribunal de Contas. Eu, para mim, me contradiz isso aí. Por quê? O Tribunal próprio está dizendo aqui, ele está dizendo e esclarecendo que não é só isso aqui. Porque se ficou alguma ressalva dentro da administração lá, da controladoria interna, né, o vereador, qualquer um de nós, tem todos os direitos de estar procurando e colocando aqui, positivo ou negativo, o seu parecer. Né. Então, eu vejo dessa maneira. Nós temos aqui a ressalva aqui, ó, 12/17. 2.290.804, só nesse documento aqui, ó, nessas análises, que é aquela famosa que eles dizem de pedaladas. Pedaladas. Eu encontrei, aqui, nesse documento que está com vocês aí, restas a pagar de mais, deixa eu ver aqui, restas a pagar 6.400.000 e pouco. Sem caixa. Né? Tudo bem. Vamos lá para patrimonial. Patrimonial, que foi entregue, foi final de mandato, foi 2016, é claro, é óbvio que teve que fazer um balanço, né, e balancete, que nem eles falam, para estar passando para o novo gestor. São coisas em relativo, mas é prestação de conta. Foi relacionados aqui, anteriormente, 3 unidades de aparelho GPS. Não foi localizado nenhum, né, no decorrer do levantamento. Tem umas coisas aqui que eu fui atrás, depois de feito esse levantamento, entendendo que são as barracas de feiras, mas isso eu não vou assim, questionar tanto, porque barraca de feiras foi passada aos feirantes. Ou uns continuou trabalhando, outros deu fim nessas barracas. Vamos deixar quieto aqui. Balanças computadorizadas, são 10 unidades de balanças. Não tendo sido localizada nenhuma balança, nem unidades. Tem os contêineres aqui também que eu vou deixar, assim, porque o parecer meio difícil, relacionados aqui. Agora, máquinas de cortar tecido RC100. 15 máquinas. Tendo tido localizadas apenas 2 unidades. Notebook, 24 notebooks, foi encontrado 14 unidades. 14 unidades de notebook, que é instrumento de trabalho da prefeitura. Né? Essas máquinas de cortar tecidos, foi feito um levantamento de valores, de custo, valores de custo de cada máquina dessa, no mercado, de R$352 cada. As notas lá se diz R$1.000 por máquinas. Né? Foram adquiridos por R$1.000 essas máquinas. Né? Eu esperava que alguém, que foi repassado aqui, para alguém tivesse feito defesa sobre esses produtos e essa relação que eu passei, todos os vereadores estão com eles aí cientes. Não estou aqui para incriminar ninguém. Não estou aqui, que nem meu nobre colega vereador Didé, em reunião de comissões, citou que eu estava fazendo pareceres e fazendo relatórios a mando de alguém, ou de prefeito, ou por perseguição política. Mas eu acho que a verdade anda rápido. Naquele último dia aqui que o nosso prefeito compareceu nesta casa, acho que ficou muito bem claro que ele não deu ordem e não passou nada para senhor vereador nenhum tomar opinião em relação de prestação de conta. Entendeu? Pelo contrário, o que eu vejo, aonde, vou citar o nome do nobre colega, porque eu sei que ele está numa luta aí também, a mesma coisa, que ele citou aqui que nós estamos com problema no calque. Realmente, acho que todos os nobres colegas que conseguiram recurso através do governo federal estão com problema no calque. Devido a uma prestação de contas que ficou, que era o nosso prefeito hoje, Kenny, né, na gestão passada. E o próximo que entrou não quis tomar parte para se administrar ou resolver esse problema, que é um assalto Serra Bonita. Sempre bate, não estou querendo defender, eu estou querendo falar a verdade, demais na administração atual. Fala muito si do nosso prefeito, doutor Kenny. Olha, lá no centro comunitário, lá do Jardim, ficou um resto a pagar. Ficou um problema lá de financeiro. Hoje está resolvido. O Kenny não quis se tomar as dores de levar para a justiça. E outros assuntos aí de documentação. O Kenny não quis prodigar o nosso novo colega, o senhor João Alves. E se ele quisesse, ele tinha oportunidade. E teve. Entendendo? Então, esse negócio de falar, perseguição, que prefeito quer prodigar não sei quem, que prefeito está dando ordem para vereador prodigar, não prestar, aprovar contas. Isso aí, gente. Eu já falei aqui, eu não estou aqui amando de ninguém. Eu estou aqui para fazer meu trabalho como vereador do município. Apesar que quem me elegeu não foi prefeito, foi o povo. Então eu estou aqui para falar as verdades, mostrar as verdades, que nem tem essas documentação que está aqui, que nem eu falei. Qualquer cidadão que quiser está à disposição na minha mesa, para mim passar para qualquer um, para tirar suas dúvidas. Entendendo? Por isso que o meu parecer, apesar que meu voto aqui é em vão, porque eu sei que vai ser aprovado, eu falo as mesmas palavras do nosso nobre prefeito, não estou aqui para pedir vereador nenhum para votar no meu parecer. Eu estou simplesmente para mostrar e dar minha opinião que eu vejo. Que nós, vereadores, temos que pegar, fiscalizar, administrar, ajudar a administração na melhor possível para fiscalizar o nosso dinheiro público, que é nosso, de nós todos, e saber que esse dinheiro tem que ser bem aplicado. Que infelizmente, veja como é que ficou a situação. Professores, transporte escolar que está o caos aí até hoje, né? A saúde, o jeito que ficou, o nosso veículo na garagem, como ficou, máquinas. Vem cá, não tinha dinheiro? Não tinha dinheiro? Qual o dinheiro que entrou que esse novo gestor está administrando o município? E está andando? Qual? Não entrou mais nada, pelo contrário, a saúde está com 3 milhões e meio aí, que o Estado não repassa para o município. Não estou para condenar ninguém. Eu quero é que o município andem. Andem na melhor maneira possível, que atende o nosso povo da melhor maneira possível, na saúde, na educação, nas estradas, nos transportes escolares, os nossos colegas do transporte escolar que estão aí sofrendo aí. Entendendo? O que eu quero é que nossa verba pública seja bem administrada, que seja bem distribuída. É isso que é importante. E que fique um alerta aqui hoje. Nós temos nosso novo colega Pedro Paulo, tem muito interesse em ser prefeito desse município. Se eu for vereador aqui, novo colega, não deixa vir coisa errada, que eu vou ser obrigado a falar. Mas se vier certo também, eu vou estar pronto para defender. Entendendo? Então, o meu trabalho, jamais, eu quero que fique no parecer do meu amigo, do meu colega, que eu vou passar a mão na cabeça dele. Jamais. Eu não vou deixar meu povo, o nosso povo do Buritis, às vezes, com dificuldade, passar por dificuldades no município. Ah, não. O meu amigo Zé das Couves lá, que é o amigo do doutor Fernando, é meu companheiro, vou passar a mão na cabeça dele e vamos botar isso aqui debaixo dos panos, vamos deixar quieto. Jamais eu quero deixar acontecer isso. Gente, já tomei muito tempo de vocês, é esse o meu parecer. Tenho grande respeito por você, João, muito respeito. Eu sei que muita coisa aqui cai em cima do prefeito, mas você tem que ver também quem é seu secretário. Às vezes, que nem aconteceu dessas máquinas, equipamentos. Às vezes o senhor nem sabe. Ah, estava com o secretário, está onde? Mas o secretário pegou, não devolveu. Aí fica lá o AMC. Então, o prefeito tem que ficar atento na hora das prestações de contas. Na hora de entregar o município para outro gestor. Porque depois vai estourar nas costas dele. Muito obrigado a todos. Se eu ofendi alguém, não foi minha intenção, peço desculpa. Entendendo? Se eu ofendi alguém, peço desculpa. Mas eu tenho que fazer o meu trabalho como vereador. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Está ótimo, presidente.
Com a palavra, vereador Gidé.
Aproveitar, boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Público nos prestigia aqui essa noite. Bem, presidente, a gente está aqui discutindo o projeto de resolução, no qual o colega deu o parecer contrário, contrariando o parecer do Tribunal de Contas, no qual ele ressaltou aqui, ele alegou várias ressalvas, ele está técnico mesmo no negócio, porque chegou aqui nessa casa sem nenhuma ressalva, ele achou umas três dentro do projeto, era de parabenizar o trabalho dele mesmo, porque realmente ele está bem especialista, no qual até citou pedaladas. Pedalada que eu sei, até onde eu entendo, a prefeitura que tinha que ter pelo menos um banco próprio, que ela comandasse o banco para fazer uma pedalada, né? Uma pedalada de achar dentro do orçamento pedalada, sendo que o Tribunal de Contas que analisa todas essas contas mandou para cá sem nenhuma ressalva, a gente fica até meio assim, parado aqui, observando para ver onde que a gente está errando então. Porque achou tanto problema, sendo que o próprio Tribunal de Contas, especialista na causa, que trabalhou em cima disso, que mandou para cá um parecer prévio sem nenhuma ressalva, e o colega conseguiu achar, realmente é de parabenizar. No tal, até citou uma pendência do Centro Comunitário do Bar Jardim. Lé convênio, como é que ficou a pendência das prefeituras a pagar? Lé é um convênio, né, que foi se eu me recordo aqui, foi até o deputado Gustavo Corrêa que mandou esse recurso para cá através do vereador Vovozinho. É um convênio, né? E citando os bens patrimoniais, no qual foi citado o relatório dele, mas além do relatório, ele achou mais algumas ressalvas. É o que é engraçado, porque teve-se um ano e meio para notificar, no caso, o ex-prefeito João do Caixão, ou até mesmo a assessoria dele, né, de notificar onde que estavam esses bens matrimoniais. Eu tenho certeza que pode perguntar para ele que está aqui no plenário, que ele nunca foi ciente disso. Mesmo porque, na transição de governo, tem todos os ofícios lá. A prefeitura não teve essa documentação, que os nobres colegas procurou lá e não achou. Mas a gente tem esses documentos todos em mãos. Tem um livro da ata lá, tem a ata, tem os ofícios encaminhando, tem a ata da transição de governo, no qual todo mundo recebeu e assinou. Agora, depois de um ano e meio, chega para cá alegando bens patrimoniais numa prestação de contas. É até engraçado, né? A gente vê essa situação numa prestação de contas, na hora que se julga o mérito é financeiro, vem os bens patrimoniais e nem sequer foi citado se teve alguma perda ou se não encontrou. Citou até a questão das barracas da feira. O próprio governo atual hoje, acho que ele está com dificuldade de fazer essa prestação de contas, que é da época dele essas barracas. É da época dele. Então, é umas questões que a gente vê aqui, respeitando o nobre colega como relator, ele citou meu nome, que eu fiz uma fala ali nas salas de comissões, que eu fiquei tanto abismado de estar fazendo o trabalho dele como relator. Eu procurei no projeto, não tinha nenhum ofício pedindo informação à prefeitura. Talvez ele teve acesso lá e pediu. Mas o relatório que chegou aqui foi da prefeitura, assinado por uma funcionária da prefeitura, que eu até cito o nome da Lurdinha, com papel timbrado da prefeitura. Olha se eu não tinha razão de fazer essa reivindicação com ele. Chega um relatório com papel timbrado da prefeitura, assinado por uma servidora da prefeitura, com todo respeito ao colega, mas aí eu não poderia deixar de passar sem citar esse fato, né? Porque a gente está aqui, tem o voto do mérito político e tem o voto que a gente faz com a consciência de achar que está certo ou errado. Então, ele tem todo o direito de discordar ou votar de acordo com o Tribunal de Contas. Mas vamos ser mais coerentes no que está se julgando, no que está se propondo em relação aos documentos. Até citou a questão dos 15%, que teve uma pedalada de 15% na questão da saúde. O orçamento pede de recurso próprio que se aplica até 15% na saúde e 25% na educação. Ele não pode fazer isso. Além disso, ele tem que fazer um crédito suplementar, que pede para a casa aqui para ser votado. Como? Como que vem citar isso aqui, essa questão dos 15% aqui dentro do orçamento? Que é o que se exige. Além disso, com certeza que passou 0,43%, deve ter um crédito especial para isso aí, uma suplementação de alguma coisa. Mas que se foi aplicado os 15%. É o que se pede o orçamento. Então não houve pedalada nenhuma. O sistema do SINCOM via direção. Eu acho que é ligado diretamente hoje no Tribunal de Contas. Lá são especialistas que estão julgando e analisando todos os pareceres. E o parecer que chegou aqui para a gente desse ano de 2016, sem nenhuma ressalva. Sem nenhuma ressalva. Mas o nobre colega conseguiu achar várias ressalvas, né? Fez o relatório dele em cima dos bens patrimoniais, no qual a gente está aqui hoje e discorda plenamente disso, porque teve-se um momento, teve um ano e meio para se notificar o ex-prefeito, a assessoria dele, para alegar, está faltando isso, vamos procurar então. Que eu tenho certeza que qualquer um que seja pessoa, ele não vai fazer um dano de um GPS, de um notebook. Isso é muito pequeno. Isso é muito pequeno para uma pessoa chegar e falar que talvez na prestação de contas deles ele deixou a desejar. Aí eu não vou falar o nome de furtar, né? Que é feio. Deixou a desejar, às vezes perdeu, deixou na mão de algum secretário que não teve o cuidado. E não colocou. Mas teve um ano e meio para fazer essa notificação e não teve. E na transição de governo está tudo lá. O pessoal recebeu a prefeitura. Tem uma transição de governo que eu acho que, se eu não me engano, tinha de 15 a 21 membros. Na transição de governo, que no qual recebeu. E no dia da posse do prefeito ali, ele assina o termo de posse recebendo tudo. Então ele estava de acordo com o que recebeu. Se teve mais alguma coisa que tinha que ser reparado posteriormente, depois de um ano e meio que você vem se alegar isso? Né? Mas a gente está aqui para ser votado. Eu acompanho o parecer do Tribunal de Contas, que, para te dizer a verdade, a gente não tem nem noção do que passa a ser um contador para você analisar umas contas. Nós, vereadores, que somos leigos nisso, então a gente deixa essa parte para o Tribunal de Contas. Se vem alguma especialidade, alguma ressalva para ser discutida, aí já é outra questão, já é outro mérito. Aí já é outro mérito, né, que pode ser discutido e relatado. Mas o que foi apresentado aqui hoje, eu discordo plenamente do nosso colega, do relatório dele nessa noite de hoje. Professor presidente, eu vou a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Uma coisa que me chamou muita atenção, né, nessa questão do projeto de resolução é que no próprio enunciado do projeto, ele diz assim, ó, contrariando os termos do parecer prévio do TCE, né, MG, Tribunal de Contas, né, do nosso Estado de Minas Gerais. Então, contrariando o parecer do tribunal. Então, assim, eu sempre votei, né, e não vou mudar esse meu posicionamento. Se o tribunal é a favor da prestação de contas, se o tribunal aprova a prestação de contas, pode ser de qualquer prefeito que seja, porque eu não tenho os requisitos básicos para fazer esse julgamento, eu não tenho as habilidades necessárias para fazer esse julgamento, eu não tenho o conhecimento necessário, eu não estou aqui me diminuindo, não. Eu estou falando aquilo que é real, porque eu não tenho esse conhecimento. Se o tribunal de contas manda aprovar as contas sem ressalva, quem sou eu para querer dizer que sou o contrário, que vou reprovar e tal? Então, assim, eu respeito a posição do vereador Tonzinho ali, as palavras dele, né, a opinião dele. Eu havia dito para ele, numa reunião anterior, quando eu anunciei que eu viajaria para a Manga, né, para aquela cirurgia, eu tinha dito para ele que a minha opinião, que o meu voto seria para aprovação das contas. Não falei, não foi só para ele, falei para a vereadora Martina também, minutos antes da reunião. Eu disse que estava preparado para expressar o meu voto naquele momento, mas não sei qual vereador que pediu vista do projeto e também numa região, e foi adiado por uma reunião. Mas hoje aqui, deixando bem claro, que quando foi também, teve aquela polêmica ainda na prestação de contas do prefeito Dr. Kenny, que deve estar nos ouvindo nesse momento, naquele momento eu não pude nem vir à reunião, e se eu viesse à reunião eu jamais votaria contra também, porque houve, parece que uma ressalva, mas pediu para aprovação. Então, assim, não há motivo para votar contra, uma vez que o tribunal diz que é para aprovar, que o tribunal diz que a aprovação é sem ressalva. E eu até comuniquei com o vereador Carlos Fernando, que ele sempre seguiu esse preceito também, de que quando o tribunal diz que é sim, se disser que não, é não. Então, eu também concordo com isso, porque eu não tenho o conhecimento, eu não tenho as habilidades necessárias, eu não sou formado nessa área, né? Eu aprendi muito nesse mandato de vereador, nos quatro primeiros anos que a gente teve, e agora nesse um ano e meio, um ano e pouco, aí, a gente vai aprendendo a cada dia, mas ainda não tem as habilidades para julgar como o Tribunal de Contas deve julgar. Aí eu vejo pessoas dizendo assim, mas o Tribunal só dá uma olhada por cima. Mas por cima como assim? Se eles são os maiores responsáveis por analisar a prestação de contas, por avaliar os critérios que têm que ser avaliados. Então é por isso que aqui eu deixo bem claro, e o prefeito também deixou bem claro para mim também, deixar bem claro isso aqui, que ele disse que não quer perseguição, que o vereador é livre para expor o seu voto, e eu estou expondo aqui o meu voto. É, o Kenny disse isso para mim. Disse para mim, ó, Branquinho, você é livre para votar da forma que você quer votar. E a gente tem uma consideração também com o governo anterior, porque durante o governo do prefeito João do Caixão, a gente tinha uma parceria bacana, assim como hoje eu também tenho uma parceria bacana com o prefeito Dr. Kenny, e a gente também tem uma gratidão, eu sei reconhecer isso, eu sei analisar isso. Agora, se tivesse um erro gravíssimo, um erro que com certeza o tribunal teria mandado para cá já para rejeição. Então, não há um erro tão grave assim, e até porque veio aqui para aprovar sem ressalva. Então, meu voto antecipadamente é contrário a esse projeto de resolução, né? Esse projeto de resolução número 04/2018, contrário ao projeto de resolução e a favor da aprovação das contas do prefeito João do Caixão, que vem nessa noite aqui. Devo a palavra ao presidente, muito obrigado.
Bem, vou colocar o projeto na votação. Com a palavra, a vereadora Martina.
Acho que está um esperado momento que todos estavam ansiosos para poder votar a respeito da prestação de contas do ano de 2016, onde que foi nomeado o nosso nobre colega vereador Antônio como relator de finanças, e ele fez o seu trabalho como relator Então, deixar aqui os meus cumprimentos, vereador Antônio, pelo senhor ter feito realmente o seu papel. E também falar aqui nessa noite que nós estamos aqui e não sofremos pressão política. Eu me recordo muito bem quando a vereadora, no mandato anterior, no dia da votação, ela mesma falou: estou voltando aqui, mas eu não voto por pressão política. E também falando a respeito do vereador Carlos Fernando, eu sempre acompanhei essa casa aqui de leis, e ele mesmo falava que quando chegasse uma prestação do Tribunal de Contas que ela foi aprovada, que ele seguiria o tribunal. Então, somos conhecedores que encontra-se nessa Casa de Leis. Hoje iremos votar a prestação de contas do ano de 2016. Logo mais daqui a um tempo, a prestação de contas do ano de 2015. Quero deixar bem claro que não estamos aqui para perseguição política. Nós estamos aqui, se o Tribunal de Contas aprovou, quem somos nós para rejeitarmos? Nós estamos aqui para acompanhar o Tribunal de Contas. Então, o meu voto é a favor da prestação de contas do governo do João. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Senhor presidente, quero deixar claro aqui também nesta noite que vou manter o mesmo posicionamento que tive no ano de 2016, onde acompanho o parecer do Tribunal de Contas. Aqui, presidente, é de praxe nós, vereadores, acompanharmos a decisão do Tribunal, que é o órgão que tem capacidade plena e conhecimento jurídico melhor do que ninguém para dar uma decisão. E nas contas do ex-prefeito João, ele teve aprovação da Procuradoria do Ministério Público, na pessoa da doutora Elke Andrade, e também do Tribunal de Contas. O vereador Tonzinho apresentou aqui uma matéria que não é nem objeto, presidente, de discussão neste momento, falando sobre bens patrimoniais, alegando a ausência de barracas, de feiras, containers, notebook e outros. Mas sequer o governo municipal foi capaz de nos enviar a ata da transição de governo para embasar o relatório do colega vereador. Mas eu tive, presidente, acesso a essa documentação pela assessoria do ex-prefeito João do Caixão. E faço uma pergunta ao vereador. Depois de 1 ano e 4 meses, você acha correto o governo vir aqui alegar agora que sumiu bens patrimoniais? Tiveram, vereador Tonzinho, todo esse tempo para notificar o prefeito João, mas não notificaram. Até leilão de bens móveis já ocorreu. E para realizar um leilão, a primeira coisa é conferir os bens patrimoniais. É totalmente sem lógica o que foi falado aqui, presidente. E mais, o governo do Dr. Kenny, assim que assumiu o município de Buritis, celebrou um convênio com uma empresa no valor de R$40 mil para que esta conferisse tudo o que foi recebido na transição de governo. E até o presente momento não apareceu relatório nenhum desses bens. A prefeitura teve também, vereador, uma inspeção in loco, assim como a Câmara, no ano de 2017, pelo Tribunal de Contas. E se tivesse alguma coisa irregular nos bens patrimoniais, constaria aqui, o senhor pode ter certeza, na prestação de contas do prefeito João, ou ele teria sido pelo menos notificado. Agora, presidente, eu fui analisar ainda assim o relatório do meu colega, vereador Tonzinho, quando ele alega sobre o projeto da feira, em se tratando das tendas e barracas. Quero dizer, presidente, que descobri aqui um projeto que o prefeito Dr. Kenny responde, estou até com a decisão aqui em mãos, por uma ação civil pública, pelo cometimento de ato de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público. Processo número 093-14-00-22-56-2, que inclusive na semana passada, quando fui olhar o seu andamento, o processo estava com carga para seu advogado desde o dia 7 de maio de 2018. Sob a alegação que o prefeito teria prestado contas de forma, abre aspas, vereador Tonzinho, de forma incompleta, referente ao convênio 207 do ano de 2009, que tinha como objeto a implantação da feira livre no município de Buritis. E a excelentíssima juíza de direito, doutora Paula Roskel, o Zaluc, recebeu a ação contra o prefeito. Estou também, vereador Tonzinho, com um parecer aqui, se eu quiser ter acesso, está aqui para qualquer pessoa ver, um parecer técnico do Ministério do Desenvolvimento Social, de número 56 de 2016, onde fala sobre a feira livre do município de Buritis, onde diz que a prestação de contas final dele foi protocolada no Ministério no dia 26 de setembro de 2012. As tendas, as barracas que o vereador alega, é objeto de análise do prefeito Dr. Kenny, pois foram entregues em sua gestão no ano de 2009 a 2012, aos feirantes. Inclusive, vereador Tonzinho, vou ler aqui o que fala também nesse relatório do Ministério do Desenvolvimento Social. Só alguns trechos, para deixar bem claro. A justificativa para o convênio em epígrafe é a ampliação e estruturação do mercado municipal do produtor, Feira Livre da Agricultura Familiar, na sede de Buritis, e implantação da feira no distrito de Serra Bonita, no distrito São Pedro Passa Três, na Vila Serrana e na Vila São Vicente, além da captação aos agricultores na comercialização de seus produtos. Diz ainda, em 26 de dezembro de 2013, no qual solicita esclarecimentos e informações adicionais, de forma auxiliar, parecer técnico conclusivo. De forma, em 23 de abril de 2014, o convenente enviou ao Ministério, por meio de ofício 37/2014, a cópia da ação civil pública em desfavor do ex-prefeito Kenny Soares Rodrigues, referente ao convênio 207/2009, ajuizada à Vara Civil Federal na subseção judiciária de Unaí, Minas Gerais, distribuída em 10 de abril de 2014, sob o número 49665-3818, sendo ainda protocolizada junto ao Ministério Público Federal. Após inspeção, foi constatado que as feiras da agricultura familiar do projeto não foram postas em funcionamento, ou seja, o objeto pactuado não havia, de fato, sido executado. E ainda, tem uma análise técnica, onde fala também aqui sobre os bens que o senhor alega a ausência. Balança computadorizada, barracas de feira 80, container 24, estrado, container plástico, etiquetas, diversos bens, vereador. E fala ainda aqui no seu artigo 3.2, aquisição de material de consumo, verificou-se que todas as quantidades adquiridas estão em desconformidade com o que foi pactuado e com o que foi apresentado nas notas fiscais, acostadas nos autos do processo. E ainda aqui, na parte de conclusão, vou ler para o senhor também, diz o seguinte: Conclusão. Ante todo o exposto, mediante a análise da documentação apresentada pela Prefeitura Municipal de Buritis, e em virtude de não ser possível averiguar de modo inequívoco a execução física, o alcance dos objetivos e o alcance social do projeto, observado no artigo 63, pela unidade técnica, manifestação pela reprovação total da prestação de contas final, e propõe que este parecer seja submetido à senhora diretora do Departamento de Estruturação e Integração Local. Então, está aqui, eu, vereador Tonzinho, um relatório do Ministério, para o senhor ter conhecimento qual o ano que foi, 2009, 2012. Agora, vereador, eu é que quero saber do senhor. Onde foram parar os bens patrimoniais que o senhor alega? Pois quem era prefeito à época não era João do Caixão, não. Quem está respondendo por improbidade administrativa sobre o projeto da implantação da feira que o senhor alega é o doutor Kenny. Quanto à cópia da transição de governo que, que o senhor solicitou e nós também solicitamos, e nós temos aqui em mãos, inclusive um ofício do dia 31 de dezembro de 2016, entregue nas mãos do contador, o senhor Elivan Teixeira Mariano. E ainda, quando um parecer da prestação de contas, vereador, ele é aprovado, este é encaminhado para a prefeitura e aguarda um prazo de 30 dias justamente para o município interpor recurso, pedindo uma reanálise. Porém, deixaram, presidente, passar o prazo também, sem qualquer manifestação da prefeitura. O que leva a crer que concordaram com o julgamento. Agora, vem aqui, apresenta o vereador, que eu respeito, né, cada um tem seu posicionamento, mas apresenta um monte de balela sem embasamento nenhum. Isso para mim, ô João do Caixão, isso é medo do senhor vir disputar as próximas eleições. Para mim, resume-se nisso. E quero dizer ainda, presidente, que a vereadora Martina, ela falou sim que no meu posicionamento passado, eu votava de acordo com a minha consciência e sob pressão nenhuma. E é dessa forma, Martina, que eu trabalho, de acordo com as minhas convicções, com os meus posicionamentos e, acima de tudo, sobre a direção de Deus também. Não aceito pressão política, recebi sim pressão política no mandato agora passado, presidente, no ano 2016, mas não foi pelo pessoal de João, não. Eu recebi pressão política por um grupo político que eu fazia parte, de vir na minha cozinha, de marcar reunião e me pedir para votar contra as contas do doutor Kenny na época, para também impedi-lo que ele viesse a ser candidato. E eu não achei justo, Martina, na época. Tanto é que me afastei. Às vezes as pessoas perguntam por que Vânia se afastou do grupo. Mas só nós que vivemos a situação, nós sabemos o que passamos e os pedidos cabulosos que a gente sofre. Né? Então eu estou aqui mais uma vez para dizer que eu continuo, presidente, com o meu mesmo posicionamento. Acompanho o parecer de acordo com os técnicos e conselheiros do Tribunal de Contas, bem como com o parecer da Procuradoria do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, pela aprovação das contas do ex-prefeito João José Alves de Souza, conhecido como João do Caixão, e contrário ao relatório do vereador Tonzinho. Meu muito obrigada, presidente.
Senhor presidente,
uma palavra, vereador Tonzinho.
Aqui no 160, artigo 7, eu tenho direito à resposta. Obrigado, senhor presidente. Uai, nobre colega, se a senhora tem, vou te responder aqui, né? Se teve acesso à ata de transição, eu acho que a senhora observou lá na ata que está escrito lá que foi recebido com ressalva. O prefeito não recebeu todos os bens. Até mesmo que a prestação de conta não foi feita. Não foi feita para ser entregue para o novo gestor. Foi feita por alguns, pelos funcionários lá que ficou, em meados de janeiro, de fevereiro. Em meados de fevereiro. O prefeito recebeu uma caixinha com moedas de chaves. E nada de declaração de prestação de prestação de contas, de bens patrimoniais. E coisa engraçada. Será que o gestor em 2009 não recebeu lá na ata, lá não está constando esses bens? O que quer dizer? Que foi entregue, foi adquirido pelo ex-prefeito de hoje, em 2009, todos esses bens citados aqui, só que hoje não está. Não está aí mais na administração. É esse que é o problema. Agora, me falar que bens patrimoniais não é prestação de conta, pelo amor de Deus, nobre colega. Pelo amor de Deus. Quer dizer que se chegar ali amanhã, foi entregue 10 veículos lá, viu, Luan? 10 veículos. Amanhã, Tonzinho da Vila Serrana é o prefeito de Buritis. Vai chegar lá e some lá um veículo lá, na prestação de conta, o tribunal aprovou. Ah, não é prestação de conta. Não vai citar veículos, vai citar bens patrimoniais. Está escrito aqui, gente, olha aqui. A prestação de conta, o parecer do Tribunal de Contas, são com ressalvas, baseado com todo o esclarecimento aqui das informações que foi digitado no sistema informatizado das contas dos municípios. Quer dizer que você... Uai, eu estou aqui, vou mandar meu parecer para o Tribunal de Contas, eu vejo aqui um erro aqui, que o tribunal pode me pegar, eu vou digitar, eu vou colocar no sistema... O dever do vereador é isso aqui, aonde está aqui, ó. Ir lá na prefeitura, no controlador interno, entendeu? E procurar saber se realmente foi feito. Aqui, eu não dou para esclarecer aqui direito para vocês aqui, mas vê aqui, ó. Quantas e quantas aqui, restas a pagar sem recurso. Restas a pagar sem recurso. Vê aqui o que foi feito aqui, dinheiro tirado da saúde, colocado não sei aonde. Que eu não dou conta nem de explicar aqui, que nem o vereador Didé falou, que nós não somos contadores. Mas está o erro, para todo mundo ver. Então, está mais do que claro aqui. Entendeu, vereador? Está mais do que claro. E uma coisa engraçada, né? A senhora acabou de comprovar aqui que o nosso, já vou dizer assim, porque ele falou que até os vereadores, ele não tem, eu não sou vereador dele, não. Né? Então, eu vou dizer o nosso prefeito. Agora, o nosso prefeito, ele é. Foi entregue aqui, né? Ele adquiriu aqui, né, esses equipamentos todinho, em 2009. Mas hoje não está aí. Mas será que ele consumiu isso em 2009 também? O que aconteceu? Ué, que é isso? Ué, mas não importa. O que é isso? É brincadeira uma coisa dessa. Vocês vêm julgar uma coisa e depois falar que não, que está falando que está faltando. Pelo amor de Deus, eu francamente, entendeu? Francamente, eu fico muito chateado com certo tipo de coisa. Entendeu? Fico contrariado de tantas defesas políticas. Eu já deixei claro que não estou defendendo política aqui de ninguém. Não estou amando de ninguém. E se quiser, e prova o contrário, me processa se estiver amando de alguém. Prove. Eu estou com a minha opinião. Defendendo meus eleitores, defendendo o município. Que faça e aplique todas as verbas municipais nos seus lugares certos. Com dedicação, com honra, com responsabilidade. Agora me chama esse pessoal aí do transporte escolar, que está tudo endividado. Vê os professores que agora receberam os aumentos aí. E não vem governo, dinheiro do governo federal, não. É dinheiro de recurso público, recurso próprio. Já foi dado aumentos, 2, 3 aumentos. Um dia eu vi um professor me falando, maior satisfação. Os atrasados foi pago. Queria fechar a prefeitura por dinheiro, falta de pagamentos, fazer greve enquanto quem entrou. O pessoal escolar está aí, para todo mundo ver aí, ó, atrasado aí, quase 300 mil reais. 200 e tantos mil está aí para pagar ainda, resta pagar, sem dinheiro em caixa. São boas administração? Foram boas aplicações do recurso público? Do nosso imposto? tribunal está aqui claro. E aprovado com ressalva. E não exime por os outros atos se for localizado. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Questão de ordem, senhor presidente.
É, você tem 2 minutos para responder, vereadora Vânia?
Não vai levar 2 minutos, não, presidente. É só assim, eu não sei se não está tendo entendimento da parte do vereador, né? Quando a gente fala que não é objeto de análise. Mas eu também agora quero, presidente, saber aonde foram parar os bens patrimoniais. Eu estou aqui comungando com o meu colega. Eu quero saber onde foram parar os bens patrimoniais e vou à prefeitura agora saber. Eu quero também a prestação de contas disso. É claro, eu estou com a decisão da juíza Paula Rossi, que eu vou falar novamente. Trata-se de ação civil pública pelo cometimento de improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público, transferência de titularidade do MP em face de Kenny Soares Rodrigues, sob a alegação que este representante do município teria prestado contas de forma incompleta, referente ao convênio 207/2009, que tinha como objeto a objetivo, a implantação da Feira Livre no município de Buritis. Quem era prefeito na época era ele. Nós temos que pedir a prestação de contas em relação aos bens patrimoniais. Agora, presidente, é do prefeito Dr. Kenny. Também comungo do mesmo entendimento, mas de forma diferenciada, porque quem era o prefeito e quem responde por improbidade administrativa não é João do Caixão, não, é Dr. Kenny. E agora eu também vou pedir essa prestação de contas. Meu colega. E respeito o seu posicionamento e peço que o senhor também respeite o meu. Muito obrigado, presidente.
Vamos colocar o projeto em votação. Acho que foi bem debatido.
A ordem, senhor presidente, também que eu pedi.
É, então vamos lá. Vereadora Nilvia.
Boa noite aos nobres colegas, ao público que se faz aqui presente, né, na pessoa do ex-prefeito João do Caixão e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Eu quero começar dizendo que todos nós aqui temos que ter consciência que realmente é dever nosso mesmo estar bem informado. Eu acredito que cada um de nós temos essa consciência, principalmente quando nós lançamos o nosso nome a ser candidato, né? E fomos, né, dentro de 90 e tantos candidatos, fomos escolhidos. Mas também quero dizer, né, que uma prestação de conta aonde ela vem, né, aprovada, né, pelo Tribunal de Conta, porque tem aprovada pelo Tribunal de Conta com ressalva e também tem rejeição também com ressalva. E lá no Tribunal de Conta, somos sabedores que existe grandes profissionais técnicos, habilidosos, que está lá há anos fazendo somente esse serviço, analisando realmente as contas dos gestores, daqueles que gerem o dinheiro público, aquele dinheiro que nós pagamos e que vai para uma pessoa, para um governo, né, federal, estadual e municipal. E não será eu, né, que votaria ou vou votar contra, né, esse relatório, essa prestação de conta que chegou aqui nessa Casa de Lei do ano de 2016, do gestor João do Caixão. Sei, eu li toda a prestação de conta. Eu não sou burra, mas também vi o quanto é difícil compreender, analisar e julgar essa prestação de conta. Teria que ter profissionais, né, contadores, aptos a estar me orientando. Somente assim, talvez eu poderia realmente dizer o que, que está certo, o que, que está errado. Então, a prestação de conta, nobre colega, ela existe, né? Você tem que entender que existe aprovação com ressalva e rejeição, entendeu? E o João José Alves do Souza, ele recebeu um certificado, agora há pouco tempo também, né, dizendo o quanto tudo correu muito bem na prestação de conta dele. Ele foi parabenizado. Ele foi parabenizado pelo Tribunal de Conta. E os análises de objeto mesmo para o Tribunal de Conta, que eles usam, são, né, a indicação de recursos de saúde, se está dentro dos 15%, né, a educação 25%, o gasto com Fundeb, né, se tem lei para abertura de créditos suplementares, se o repasse da Câmara, né, não excede os 7%. E eu não preciso de falar muito, mas esse relatório que chegou aqui, ele veio especificadamente somente sobre os bens patrimoniais. Eu chamei de relatório político, sim, porque se em um ano e quatro meses que o gestor doutor Kênio assumiu a prefeitura, ele não notificou o prefeito anterior, o que foi que aconteceu? Da mesma forma que você está levantando as suspeitas, né, aonde foi parar esses bens materiais da equipe da gestão passada, podemos também questionar por que não ele não foi notificado. Foi bem explicado de uma empresa que esteve aqui na cidade de Buritis, né, que recebeu para fazer um levantamento e não chegou nada até nós e não ficamos. E até hoje ele está aqui em plenário e pode dizer se ele já foi notificado alguma vez. Então, assim, nós temos que realmente estar bem informados mesmo, é nossa função. Mas se vem, né, lá do Tribunal de Contas esse parecer, quero dizer, né, que sou favorável às prestações de conta, né, dele. E tem mais uma coisa, é tão interessante que a mesma empresa que dá suporte para o prefeito atual hoje, né, foi quem deu suporte para o João do Caixão. O mesmo contador que está na prefeitura hoje é o mesmo que está, né, que estava também nos quatro anos e anterior também, né? E eu acredito que um gestor, às vezes, ele, se ele erra também, tem que saber que tem várias pessoas por trás, tem vários profissionais ajudando. Tem vários. E então o prefeito hoje, ele continua com a DPM e com o senhor Giovanni como contador dele também. Eles são de confiança. Eles são de confiança, portanto o governo continua. E por exemplo, na prestação de conta, quando se falou aí dos bens patrimoniais, eu acredito que também lá não foi levantado que, né, a bomba lá da Vila Serrana e os canos que foi entregue a você. Então, o Tribunal de Contas, né, ele pega 5, 6 itens muito importantes, você entendeu? E eu acredito que se há alguma coisa errada, eu não vou falar sobre as tendas, porque foi bem explanado aqui pela nobre colega aqui, que senão fica muito cansativo. Mas para você ver, no término, você ficou com a bomba e com os canos da Vila Serrana, para colocar água lá, que até hoje ainda não foi colocado. Né? Será? Será que os secretários do João, será que as pessoas carregaram as coisas? Isso é muito sério. Então, eu sei que todos nós somos livres, e como você é e eu sou, mas eu acredito que esse parecer que você deu, ele é político, sim. Então, eu quero manifestar aqui que sou contra, né? Sou contra esse parecer que você apresentou aqui nessa Casa de Leis. E para encerrar, senhor presidente, eu quero mandar aqui um abraço para a equipe de trabalho lá da Fazenda Panambi, no nome da pessoa do Sete Ouro, que essa noite eles estão trabalhando, lá toda a sua equipe. Um abraço e um bom trabalho para você. E muito obrigado e devolvo a palavra.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando, por gentileza.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu estou um tanto gripado, presidente, e nem eu fazer uso da palavra, mas há pouco eu pensava que as contas que estamos julgando seriam as contas de Kenny e não de João do Caixão. Há pouco eu pensava que eram as de Kenny. Eu não sei para que expor processo de pessoas que estão respondendo processo A e B, se processo, presidente, falar muita coisa. Nós temos muita gente condenada. Expor a vida das pessoas por uma prestação de conta, isso não leva a nada. Isso não leva a nada. Eu ouvi com muita atenção o que foi dito aqui, e parece que o Kenny, além de ter a acusação da promotoria lá, ele tem promotoria também aqui.
para acusar. O Kênio cresceu muito nas pesquisas e venceu as eleições de tanto que se falou o nome dele nessa Câmara. E isso volta novamente, me parece que quando se pronuncia o nome, me parece que existe ódio. Existe ódio, existe rancor. Isso é o que transparece para mim. Ódio, rancor ao pronunciar, ao dizer que está respondendo isso, responder todo mundo responde. Processo é feito é para gente, não é para bicho. Então todo mundo, qualquer um é sujeito a responder um processo. Quero dizer que, e aqui, reconhecer o mérito do vereador Antônio, que é um vereador novo, desse primeiro mandato, porque o material que ele cobra, ele nunca teve acesso, diferente de mim, de Ivane e de Dé, que somos vereadores de mandato passado. Então, quando se fala, eu quero saber onde é que está, por que nós não procuramos antes? Se estamos aqui há tanto tempo, em que pese, quando eu falo no plural, em que pese, alguns de nós não termos este interesse. O Tonzinho talvez quis saber, porque ele é vereador agora, de primeiro mandato. Eu já estou aqui há mais tempo que os outros colegas. Eu quero dizer outra coisa também, senhor presidente. Essa questão de você dizer assim que eu vou votar a prestação de conta porque os técnicos aprovaram, a promotoria aprovou. Não vem com esse papo não, por quê? Nós temos outra prestação de conta de João aqui que os técnicos pediu para reprovar. Nós temos uma outra aqui de João que a procuradoria está ali e pediu para reprovar. A prestação está aqui. Agora, não é porque pediu para reprovar que tem que ser que reprovada também, não. Existem motivos. Nesta prestação e nessas que estão aqui, o prefeito teve aqui e deixou. Independente se ele tivesse vindo ou não vindo, aqueles que trabalham comigo há algum tempo sabem que eu não uso cabresto. Já demonstrei isso várias vezes aqui. Em falando daquilo que sumiu, que não sumiu, aí eu ouso, com o devido respeito, discordar do meu colega, porque realmente nós estamos aqui analisando questões de contas, e não de patrimônio. Mas houve sim uma empresa que foi contratada e que chegou a semana passada um relatório na prefeitura com vários patrimônios que sumiram. É óbvio que tem que notificar. E aí, notificar o João, que era o responsável, e ele vai encaminhar para a secretaria, que era responsável. Não quer dizer que sumiu um patrimônio lá que João roubou, que Kenny roubou, de forma alguma. De forma alguma. Não quer dizer que um técnico da prestação de conta pede para poder reprovar, quer dizer que o João desviou um dinheiro, de forma alguma. De forma alguma. Da mesma forma que Kenny é pai de família, merece ter o nome preservado, respeitado, o João também é. E eu fui um duro crítico do governo, de João do Caixão, do governo, não da pessoa de João. Conheço há muitos anos, trabalhador, família trabalhadora, tenho nada contra essa pessoa, religioso, admiro por isso. Fui do governo. Assim como tenho minhas críticas também em alguns pontos deste governo, governo que eu apoiei e que eu apoio. Relativo. O relatório, o vereador trabalhou, fez o papel dele, tem que ser respeitado, mesmo que discordamos dos ideais que foi apresentado. O papel veio da prefeitura timbrado, é óbvio, é um ofício que vem de lá para cá, tem que vir timbrado mesmo. É oficial, tem que vir timbrado. Assim como da Câmara sai, tem que sair timbrado. Uma vez queriam proibir que os vereadores dos gabinetes estavam proibidos de emitir papel timbrado, não pode. Ora, não tem como proibir isso, porque se é vereador, se manda, é papel oficial. Ele tem que vir, é timbrado mesmo. Ele tem que vir e timbrado mesmo. Agora, senhor presidente, sobre esta prestação de contas, aqui, não tem que fazer politicagem, nenhuma delas eu nunca fiz. Comecei aqui aprovando, Branquinho, prestação de contas é Vicente. E já disse, os companheiros que às vezes estão aqui, estão ouvindo, já sabem, não adianta vir com a politicagem, eu caminho de acordo com o relatório do tribunal. Para poder mudar esse entendimento, só se for algo assim, muito penoso, muito drástico, para poder mudar o meu convencimento. Sobre a outra prestação que está aqui, que eu tenho algumas dúvidas, mas isso não quer dizer que é convencimento, são dúvidas. E aqui eu tenho que ser bem justo para dizer que realmente a assessoria de João já me procurou e colocou à disposição para explicar. Eu disse que assim que eu tiver um tempo eu vou chamar mesmo, porque eu quero explicação sobre alguns pontos que tem lá. Mas o que falam não quer dizer, por exemplo, o Kenny foi sacrificado aqui nessa casa por conta de uma pedalada, de uma suposta pedalada de 20 mil reais, 22 mil reais. A outra prestação que está aí é uma suposta pedalada de 200 e tantos mil reais. E aí? Porque tem a suposta pedalada, quer dizer que ou o governo passado, ou alguns dos seus secretários desviaram alguma coisa? Quem sou eu para poder afirmar isso? Quem somos alguns de nós para afirmar isso? Se fez, está no município, existem algumas discrepâncias, vereador Antônio, na hora que você fecha, na hora que você envia. E durante esse tempo que eu estou aqui, eu aprendi sobre a tal da dotação, aprendi sobre o empenho, ficha, suplementação, LOA, LDO, isso tudo a gente aprendeu, e os colegas que estão aqui há mais tempo, a gente aprendeu aqui, apanhando. E é assim que se aprende. Então, eu quero dizer a todo o povo de Buritis que a prestação de contas que chega para minha análise na noite de hoje, em que pese respeitando aqui o parecer contrário que o Tonzinho colocou, é convicção dele, tem que ser respeitada, é convicção dele. Ele acha que falta patrimônio e que por isso não vai votar. É convicção dele, você vota aqui pela sua convicção. Eu já penso que a prestação de contas aqui, ela tem que ser aprovada igual mandou o tribunal, porque não tem nada a consertar, a alterar na prestação de contas. A recomendação é pela aprovação. Agora, poderíamos rejeitar? Sim, poderíamos rejeitar. Desde que tivesse motivos suficientes para poder rejeitar. Isso é meu pensamento. É igual aquela de Kennedy, que iam rejeitar aqui por conta de 20 mil reais e que não foi rejeitada. Graças a Deus por isso, os mais velhos aqui votaram. Não rejeitou por quê? Comprou um carro, o carro estava aí. Ah, porque a Câmara não deu autorização. Poxa, gente, é picuinha demais. É picuinha demais. A Câmara não deu autorização. Pera aí, o carro não está aí, o carro não serviu? É igual os 200 e tantos mil que está ali. Alguém do grupo do ex-prefeito já me falou, Fernando, o negócio é por quê? Existem recursos, não foi direcionado só para um setor. Foi dividido nos setores. A hora que quiser, a gente vai sentar para se explicar. Beleza. A vereadora aqui, a minha colega, já mandou ofício lá para o contador, querendo também explicações. Então, se vota, é com consciência, e cada vereador aqui, o voto de nenhum é melhor que nenhum. Aqui ninguém sabe mais do que ninguém, porque os vereadores aqui, presidente, estão no mesmo patamar. Se um vereador tem curso superior, o outro tem um curso primário, o voto aqui é igual. O peso aqui é igual. O salário aqui é igual. Cada um faz o trabalho, porque eu faço um trabalho de fiscalização, porque o outro faz um trabalho de conseguir convênios, conseguir recurso, não quer dizer que faz um trabalho melhor, pior do que o outro, tem que se respeitar. Tem que se respeitar. E aqui, tirar a pecha de que, ah, vai ter que rejeitar que o prefeito está em cima, isso para mim não cola. E além disso, ele esteve aqui em alma e corpo e disse que cada um votava de acordo com sua consciência. O vereador Branquim relatou aqui, ó, eu conversei com o prefeito Branquim, vota com a sua consciência. É assim que tem que ser. Tomara tivesse sido assim em tempos passados, Branquim. Tomara tivesse sido assim. Tomara que nós, vereador Didé, com a experiência que vamos adquirindo ao longo do tempo, possamos amadurecer a nossa forma de votar. Possamos amadurecer e entender como que funciona esse processo, Tonzinho. O senhor é vereador novo, está entrando aqui, eu já estou no terceiro mandato. E quando a gente chega, às vezes a gente tem muita vontade de querer fazer, de querer, e não é bem assim que funciona. Não é assim que funciona. Às vezes você quer denegrir, vereador Gil, talvez seria a palavra que eu deveria usar nessa noite, denegrir a imagem de alguém por um equívoco, por um erro que não prejudicou o município, que não lesou o cofre público, que não lesou ninguém. Denegrir a imagem porque eu tenho raiva de A, de B e de C. Eu não posso aceitar como um político responsável que essas coisas aconteçam. Eu não posso comungar ou pactuar com esse tipo de coisa. Mas tudo é experiência. Tudo. Vereador Branquinho, é experiência. E experiência, senhoras e senhores, já concluindo a minha fala, me ensina que nessa prestação de contas não tem muito o que falar, eu não tenho que falar de bens que supostamente desapareceram, eu não tenho que me excluir, que adentrar fatos outros que não a prestação de contas, que atendeu todos os limites constitucionais, seja na área da saúde, seja na área da educação. Atendeu os limites constitucionais. E também de repasse para o legislativo. A prestação de contas se limitando a isso. Ainda que tivesse aqui um parecer, presidente, contrário de alguns dos técnicos, de alguma procuradoria, nem isso me convenceria de reprovar uma prestação de conta. É grave eu pegar e reprovar uma prestação de conta de um cidadão de Buritis, de um pai de família, macular a imagem dele, dizer que tentar dizer que desviou, não posso. Nem a de Zé Vicente, nem a de Kenny, e muito menos a de João do Caixão. Independente, presidente, dos meus posicionamentos políticos, eu não posso me curvar e me ceder à tentação de querer macular a imagem do pai de família em cima de uma mera prestação de contas de quem está lá no TCE, não está nem aí para nós. É nós aqui que temos que nos ajudar. É o governo que está aí, nós temos que torcer para que vá bem. Não é momento ainda de querer que piore. Eu gosto de conversar ali com o cidadão ali, ó, ele sempre fala, não podemos querer que piore. No quarto ano é o ano político. Esse é o ano de você mostrar os erros e algafanhar. É momento, e assim funciona. Mas precisamos nos ajudar. Com essas razões, presidente, pedindo vênias, que são desculpas aos pares que me antecederam, eu sou, e já antecipo meu voto, pela rejeição da proposta apresentada pelo vereador Antônio e pela aprovação da prestação de contas de acordo com o parecer do tribunal. Obrigado.
Vou colocar em votação, a votação nominal. Eu vou começar com a vereadora Vânia. Por gentileza, vereadora Vânia, você vota o seu posicionamento de votar.
Eu acompanho o parecer do Tribunal de Contas e sou contrária ao parecer do vereador Tonzinho.
Isso. Contrário ao projeto, né, vereadora? Tá, vereadora Martina.
Contrário ao projeto.
Contrário ao projeto e a favor da votação, prestação de contas. Vereadora Nilvia.
Contrária
ao projeto,
ao projeto e a favor. Estar aqui e a favor da prestação de contas do Tribunal de
Contas. Ok. Vereador professor Branquinho, por gentileza, qual a votação do senhor?
Contrário ao projeto de resolução e a favor da prestação de contas do governo João do Caixão.
Vereador Carlos Fernando, o senhor já disse, mas por gentileza.
Contrário ao projeto de resolução 04 apresentado pelo ilustre colega e a favor da prestação de contas.
Vereador Didé.
Contrário ao projeto de resolução apresentado pelo relator, senhor presidente.
Vereador Tonzinho.
Como eu já falei, eu vou ficar do jeito que foi o voto aí. Sou favorável ao meu projeto. E contrário à prestação.
O projeto foi rejeitado por 6 votos contra e 1 favorável. As contas foram aprovadas por 6 votos favorável e 1 contrário. Está aprovada as contas do ex-prefeito, senhor João do Caixão, popular João do Caixão, né? Vamos falar que todo mundo conhece. As contas de 2016. Vamos passar agora, está aberto o prazo para lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra o vereador professor Branquinho, líder. Líder do PSDB.
Liderança do PSDB, presidente, fazendo uso da palavra. Quero mais uma vez cumprimentar as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento, nos acompanhando pela Rádio Transamérica, no meio rural e também na cidade de Buritis. Mais uma vez, cumprimentar aqui os caros colegas vereadores e vereadoras. E quero pedir que essa Casa de Leis envie uma nota de pesar pelo falecimento do senhor Luiz Paulista. Um homem que engrandecia, e a sua história ainda engrandece, o distrito de São Pedro e também Buritis. E que faleceu alguns dias atrás. Esse homem, o cara que idealizou a cachaça urucuiana, que hoje leva o nome do distrito de São Pedro, leva também o nome de Buritis para outras regiões, para o Brasil inteiro. Exatamente, até mesmo para o exterior, porque essa cachaça passou por uma análise, né, concorrendo com outras cachaças e recebeu medalha de ouro, né? Então é o seguinte, eu fiquei surpreso e surpreendido quando, eu não me recordo aqui o ano, eu escolhi o senhor Luiz Paulista para receber o mérito científico. E quando eu fui estudar a medalha, né? E quando eu fui estudar a respeito da produção da cachaça, eu acabei descobrindo que a cachaça urucuiana, e não é fazendo propaganda, é falando de algo real e verdadeiro, uma substância que é altamente cancerígena, que é chamada carbamato de etila, que está em quase todos os refrigerantes e outro tipo de cachaça também, que quem consome às vezes não sabe, mas essa substância é altamente cancerígena. Nessa cachaça urucuiana, o senhor Luiz Paulista, ele fez uma verdadeira alquimia. Ele fez uma transformação que ele quase que zerou o carbamato de etila. E é por isso que recebeu esse mérito científico, e é por isso que recebeu a medalha internacional aí, na comparação com outras cachaças. Então, o senhor Luiz Paulista, um desbravador também que veio para a região do Distrito de São Pedro, onde cultivou ali a seringueira, né, para extração do látex, para a fabricação da borracha, e também foi o que teve a ideia de criar a cachaça urucuiana. Então, um homem que foi uma perda, na verdade, essa perda que aconteceu aí, uma perda, na minha opinião, irreparável. É de um homem extremamente importante, influente, um homem que prestava serviços, mesmo que no anonimato, ao Distrito de São Pedro. Não divulgava, não gostava de divulgar, mas que ajudava muitas das pessoas da nossa comunidade. Então, nessa noite, presidente, eu quero pedir a essa Casa de Leis que envie uma nota de pesar à família do senhor Luiz Paulista. Eu sei que ele morava lá, ultimamente estava morando em Ribeirão Preto, em São Paulo. Já peguei o endereço, né? E eu quero que essa casa envie essa nota de pesar, porque realmente o seu Luiz, um homem que merece muito mais do que isso. E já frisando, né, mais uma vez aqui, o vereador Fernando falou isso numa reunião anterior, não foi na passada, que na passada eu não estava, é que a gente tem que homenagear as pessoas em vida. E eu tive o privilégio de fazer a homenagem ao seu Luiz Paulista. Não tenho arrependimento nenhum e não fiz também para puxar saco, não. Fiz porque realmente merece, porque merecia naquele momento e merece. Foi por isso que eu fiz. E eu volto a pedir mais uma vez ao vereador Geudo, que se tiver possibilidade, que nesse ano, né, vereador Fernando, que a gente possa fazer de novo essa questão do mérito e tal, porque tem muitas pessoas que destacam na nossa sociedade e que às vezes a gente vai querer homenagear depois que morrem, dar o nome de uma rua e tal. Eu, sinceramente, eu não faço um negócio desse. Se a gente tem que homenagear, temos que homenagear em vida. E seu Luiz Paulista é um homem que realmente mereceu, merece, e por isso eu tenho a honra de dizer que eu fiz uma homenagem totalmente merecida para ele. Então, que essa Casa de Leis, presidente, envie essa nota de pesar ao senhor Luiz Paulista.
Vereador Branquinho.
Pois não, vereador Carlos Fernando.
Se for conveniente e permissível, eu gostaria que a Câmara fizesse acompanhar, junto com a sua homenagem, a minha também, porque naquela ocasião eu fui favorável àquela homenagem que Vossa Excelência apresentou de um homem que muito engrandeceu o nosso município. Então, a homenagem póstuma que Vossa Excelência quer encaminhar, ela é oportuna. E eu quero, então, também, e se possível, até visitar familiares, Branquinho, se Vossa Excelência estiver indo lá e for levar, eu gostaria de acompanhá-lo, porque realmente o Luiz Paulista, ele deixou história no município de Buritis. É isso que eu queria.
Vereador Fernando, eu sinceramente eu acho que só vai acrescentar, né? Eu concordo plenamente. E eu fiquei admirado quando eu fiz uma publicação de homenagem a ele, que até eu também não sabia também, porque a família estava ficando em São Paulo. De repente eu fiz uma publicação tardia, mas eu acho que merecidamente fazer aquela publicação. Localizei umas fotos que eu tinha com ele, exatamente na homenagem que nós fizemos para ele aqui. E ele me disse um dia, que eu não esqueço e não vou esquecer nunca mais, falou: Branquinho, eu não preciso esforçar para lembrar de você. Eu falei assim: mas seu Luiz, mas por que isso? Ele falou: não, a foto minha e sua, eu recebendo o diploma aqui na Câmara, fica na mesinha de cabeceira da minha cama. Quando eu acordo, eu já vejo você e eu lá na foto. Então, é uma coisa que eu jamais vou esquecer e realmente é alguém que é merecedor. Então, vereador Fernando, totalmente de acordo aí com a assinatura do senhor.
Concede uma parte.
Pois não, vereadora Vânia.
Foi linda as palavras de Vossa Excelência aqui à noite. É bem considerado mesmo quando se fala do seu Luiz Paulista. Achei de grande relevância quando o senhor fez aquela linda homenagem por mérito científico ao seu Luiz Paulista. Fiquei muito sentido quando eu soube da sua morte, que é uma pessoa que deixou um legado na história no Distrito de São Pedro Passa Três e no nosso município. Eu gostaria muito de endossar a nota de condolências também com Vossa Excelência. Eu acho que é até interesse dos demais vereadores, mas eu coloco o meu nome e peço a Vossa Excelência para que endosse também com o nosso nome. Muito obrigada.
Tudo bem, vereadora, agradeço também. E eu, como falei, eu fiquei surpreso e eu quero parabenizar a TV Rio Preto, porque fez uma linda homenagem, né? Pegando trecho daquela reportagem que a afiliada da Globo fez quando teve na propriedade de seu Luiz Paulista. Então, realmente, a TV Rio Preto está de parabéns por ter reconhecido. Mas muita gente que em Buritis não sabia e ainda tem gente que não sabe que seu Luiz Paulista faleceu. Meu cunhado lá em Goiânia não sabia quando eu publiquei que foi realmente comentar. Então, está aqui, a gente pede que a casa realmente envie essa nota de pesar. Já passei o endereço para a Andressa, né? Peguei o endereço com a dona Deise da BC, aqui aqui durante a reunião, mandei uma mensagem no WhatsApp, dona Deis mandou para mim aqui o endereço, lá em Ribeirão Preto, e aí a gente vai mandar para lá, se Deus quiser. É, findando aqui as minhas palavras, nesse momento, quero deixar um abraço especial para Marina, também secretária de Educação e Cultura, né, que vem fazendo um trabalho bacana à frente da secretaria, dedicando aí, na questão aí desses eventos que a gente está envolvido, a Simone também, né, ao Israel, mais uma vez, que estava presente ali, cara bacana, dedicado, esforçado. Então, fiquei com um abraço especial para vocês. Mandar um alô também para minha ex-aluna Alana, que estava aqui brava, dizendo que ia até desligar o rádio, que eu não tinha falado o nome dela. É, minha aluna lá, ex-aluna lá de Vila Maravilha. Aproveitando a todos os meus alunos de Vila Maravilha que nos ouvem nesse momento, saiba da admiração do professor, que honra muito, né, lecionar para vocês. Quero deixar um abraço especial também para todo o pessoal do Nelson Mandela, mais uma vez frisar e cobrar as estradas do Distrito de São Pedro e também a estrada que dá acesso ao assentamento Nelson Mandela, né, nós fizemos lá a passarela e eu agradeci ao governo pela parceria que fez com a gente e nós queremos também fazer esses reparos nessa estrada. Nesse momento é só isso, para não me alongar mais, quero deixar um abraço especial a todos que estamos ouvindo aqui no plenário da Câmara Municipal e também o povo de Buritis que nos ouve nos seus lares, nos seus carros e também lá no Distrito de São Pedro. Muito obrigado e uma excelente noite para todos.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os nobres colegas, o público que se faz aqui presente em nome do Igor Diniz e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Senhor presidente, hoje pela manhã nós estivemos ali presentes junto com os caminhoneiros do município de Buritis e alguns também que estão ali naquela manifestação a respeito do óleo diesel, dos acréscimos absurdos que estão tendo. Então, a gente foi ali prestar o nosso apoio, a nossa solidariedade, juntamente com o seu Alfeu, o Pedro Paulo, o João, o Rodrigo, o Jailson Montovani, que está ali, e o Endel Durães também, que também está ali abraçando essa causa junto com todos. Parabenizar a Associação Comercial, que também uniu forças juntamente com os caminhoneiros. Todos os comerciantes de Buritis estão de parabéns. Sabemos que eles estão reivindicando um direito deles, um direito nosso e nosso nome também, porque eu acredito que não é somente o óleo diesel, a gasolina, o álcool, o óleo S10 também está um absurdo. Então, por que nós, brasileiros, não unirmos a essa classe que traz o alimento, que traz o petróleo, que traz, leva os nossos bois, as nossas vacas, que traz o leite do pequeno e do grande produtor de leites, que traz o medicamento. Então, esse foi o momento, gostaria de parabenizar essa classe que também reivindicou os seus direitos, porque policial, educadores, todas as classes têm os seus direitos. Então, por que não os caminhoneiros também reivindicarem sobre seus direitos? Sabemos de alguns posicionamentos que o pessoal está falando que está morrendo aves, porque hoje já se alonga, se prolonga, mas eu tenho certeza que em breve essa negociação poderá estar sendo beneficiados com um preço justo, onde que também possa estar trabalhando com qualidade.
Vereadora Martina.
Sim, nobre.
Depois eu te concedo um tempo no meu momento, só para me poder fazer umas ponderações também sobre isso. Eu apoio a greve dos caminhoneiros até o dia de ontem. Isso é um posicionamento pessoal, porque é o seguinte, o Brasil está entrando num caos. Os caminhoneiros têm direito de reivindicar? Têm direito de reivindicar, cara, mas nós já estamos entrando no oitavo dia. O presidente, que é um cara que eu não tenho nada a favor dele, entendeu? O presidente Temer, para mim, um dos piores que já teve, mas ele cedeu até onde é que podia ceder. Alex está ali, trabalhou já nas questões financeiras e sabe, não é querer, é poder. É poder, às vezes você quer, mas você não pode. Então cedeu. Eu tenho acompanhado aqui, eu carrego esse notebook, eu estou muito preocupado com essa situação, especialmente aqui em Buritis também, porque nós não temos aqui combustíveis. Os caminhões estão aí parados. Olha só, no país, eu tinha notado aqui, Martina, a indústria têxtil teve 90 milhões de perdas.
Agora veja só, sobre as aves. Sobre as aves, estamos falando em 70 milhões, Joaquim da Atalaia, 70 milhões de morte de aves por falta de ração. São tantos milhões de suínos. Então você imagina só, um trabalhador perder aí, João, morrer de uma pancada aí, 200 mil cabeças de suíno. Pô, os caminhoneiros não estão errados em fazer, só que assim, tudo é com temperamento, não tem como radicalizar, não tem como radicalizar. Então eu espero e rogo a Deus que dê um norte a esses trabalhadores, que comecem também a voltar às suas funções, porque o presidente cedeu. Né, onde é que poderia ceder? Suspendeu o eixo, cobrança de eixo, baixou ali na bomba, colocou lá um limite para poder comprar com o governo. Mas, infelizmente, existem muitos. Dizem, né, os jornais, e eu acompanho os jornais o tempo todo, os jornais dizem, vereadora Martina, que algumas pessoas que não gostam do governo querem arrancar o governo e se aproveitar disso. Entendeu? E existem alguns comerciantes, aí que eu mando um recado, que eu sei que grandes comerciantes estão ouvindo aí a transmissão. A gente não pode ser oportunista, porque está faltando a mercadoria, você querer aumentar ali a mercadoria. Ah, porque está faltando, vou pegar um tomate que era 2, vou colocar ele a 10. Não, não pode ser assim. Você não pode. Você quer um Brasil melhor, mas aí você não dá um exemplo para melhorar o Brasil, você quer levantar lá em cima, não tem como. É diferente, Omar, daquele comerciante que ele comprou o tomate lá fora caro. Aí ele vai ter que ter despesa aqui mesmo. É uma situação diferente do cara que já tem lá a mercadoria e ele quer superfaturar. Então, assim, o Brasil está caminhando num caos. O que se tem que imaginar, Martina, por enquanto, graças a Deus, as nossas famílias não estão precisando de medicação, não estão precisando de sair de emergência numa ambulância. Porque se precisar de sair, Alex, ao chegar em Brasília, talvez nem passe a Brasília. Então nós temos que pensar no todo. E o todo, ele é prejudicial. É muito bom entrar na farra, vamos fazer greve, vamos tirar esse presidente daí, esse não sei o que e tal, mas vamos pensar no todo. E se nós bater lá na casa nossa, um dos nossos precisar sair? Daqui a pouco tem um monte de gente na Secretaria de Saúde brigando com a Michaela que não tem medicamento. Porque o medicamento já estava tendo dificuldade por causa das empresas. Já tinha várias notificações que eu acompanhei. Agora, travou tudo. Daqui a pouco é o seguinte, o mercado não tem mantimento. Então a coisa vai caminhando para um caos praticamente inafastável. Então nós precisamos analisar isso aí como um todo. Eu sei que nós estamos falando só para um pouco de gente, que os nossos caminhoneiros aqui são ordeiros, está todo mundo tranquilo aí, não tem muita dificuldade. Seria bom, vereadora Nilves, se a transmissão chegasse lá naquele eixo da 020, lá em Formosa, que lá tinha uma turma ainda parado, entendeu? Ali é o problema, porque o povo nosso sai, mas para lá. Eu tive no posto hoje, a menina falou, o caminhão nosso está parado lá em Formosa. Então, seria bom se chegasse lá. Eu acho que é o momento da gente não ficar mais atiçando, vamos parar tudo, porque agora diz que os petroleiros já querem também parar. Então, assim, isso é ruim para as nossas famílias, é ruim para nós. Nós precisamos de mantimento aqui em Buritis também, Buritis também tem granja também, Buritis tem laticínio. Então, se aquela empresa não pode trabalhar, os trabalhadores... Hoje eu tenho a construçãozinha ali, hoje eu fui lá e demiti o pedreiro e o servente estava trabalhando porque não tem cimento. Foi, está demitido. Aí o cara olhou para mim com aquela cara de tristeza. Infelizmente, meu filho, está demitido. Não tem como manter você sem cimento, eu não arranjo cimento. E assim, agora você imagina, eu sou, Amar, e demiti só 2. Agora você imagina uma empresa que manda para casa 200 pessoas de uma vez, chamado de férias coletivas. O pessoal da contabilidade sabe como é que funciona. Aí termina as férias coletivas e o negócio não funciona. Você como empresário vai fazer o quê, Gildo? Meter o tesourão, cortar, meu irmão, é assim que funciona. A demissão. Então é um caos, é um caos. Martina, era isso que eu queria falar, obrigado.
E esse caos também afetou a área da educação, né? Que foi uma nota que o Estado hoje informou que até dia 1º as aulas estão suspensas. Então, informar a todos os alunos, quanto da rede municipal, quanto da rede estadual, que não terá aula até o dia 1º. Esperamos que seja feito um bom acordo, que retornaremos aí à normalidade e também avisar toda a população que o serviço da saúde está funcionando e o recolhimento do lixo. Aí, com pouco
petróleo, mas ainda conseguiu a equipe da saúde e a equipe do caminhão do lixo. É, também deixar aqui um aviso, um comunicado para toda a população de Buritis, que nós somos sabedores, infelizmente, que nós temos um alto índice de câncer no nosso município. E no dia 30/5, dia de sábado, vai ter a campanha Maio Vermelho, de 8 às 16 horas, na Praça da Juventude, no centro da cidade, próximo ao Fênix, todos juntos contra o câncer bucal. Vai ter avaliação odontológica, início do grupo de tabaco e exercício para respiração. Então, todos os fumantes, as pessoas que realmente vamos aproveitar essa oportunidade que vai ter essa campanha do Maio Vermelho e lá procurar na pracinha que possa ser que você esteja evitando uma doença no futuro. Deixar aqui o convite em nome do seu Joaquim Atalaia, que se faz presente na reunião aqui hoje, em nome de todos os carreiros, em nome do nosso João José, que terá mais uma festa do carro de boi, do dia 31 ao dia 2 de junho. Convidar toda a população de Buritis para estar prestigiando esse evento que sempre está resgatando cultura aqui para o nosso município. Desejar o parabéns, viu, seu Joaquim, pela organização de mais um ano de festividade, que eu acredito que o encerramento será na sede da sua fazenda. Muito obrigado por estar presente aqui. Deixar um abraço para a Josilene pela passagem do seu aniversário. E também falar mais uma vez que as prestação de conta do ano de 2016 foi aprovada, como foi falado aqui na reunião anteriores, que o prefeito jamais pediu para que votasse ao contrário. Eu voto sem pressão, nunca tive pressão de estar votando favorável ou contrário a qualquer decisão. Não tenho ninguém que possa estar impedindo os meus pensamentos. Então, desejar uma boa noite a todos, um bom trabalho, um bom final de semana para todo mundo. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha, líder do Avante.
Senhor presidente, na semana passada, eu ouvi aqui falar nessa Câmara sobre alguns veículos que estavam sobre os tocos, deixado aí pela gestão anterior. E eu queria falar que eu também recebi, presidente, uma reclamação, uma denúncia a respeito de uma ambulância que está há 6 meses parada numa oficina para retificar aí um motor. Enquanto nós temos diversos pacientes precisando de ambulância para ir para Uberlândia, para Montes Claros, para Uberaba, para Brasília, para fazer exame, para fazer cirurgia. E muitas vezes, pacientes, passam pela Secretaria de Saúde e não tem aí o apoio da Secretaria no sentido de estar ali a tempo e a hora uma ambulância para atender os nossos pacientes. Mas nós estamos, presidente, sim, com uma ambulância parada na retífica. E essa denúncia, não estou falando por falar não, eu fui até a retífica verificar. Estou com as fotos, inclusive a placa dela é HLF3247. Então eu queria aí saber do governo se é falta de dinheiro, se é problema na licitação, se é porque está chegando um monte de ambulância, graças a Deus, no nosso município. Porque se for, presidente, porque está chegando muita ambulância... Nós temos aí Distrito Serra Bonita precisando, Copago precisando, Gado Bravo, Vila Cordeiro, Barriguda precisando de ambulância. Né? Vila Maravilha precisando de ambulância. Então, queria aí informações na próxima reunião, se alguém puder nos trazer, representantes do governo, informações por que isso está acontecendo. Isso é inadmissível. 6 meses, uma ambulância lá parada com tanto paciente precisando. Deixo aí a minha indignação quanto a essa denúncia. Quero parabenizar né? Porque o pessoal acha que aqui a gente está só para reclamar, mas nós temos humildade também, presidente, de reconhecer quando uma coisa está em bom funcionamento. E o Leônidas está de parabéns pelo trabalho que ele está fazendo quanto à parte de jardinagem no nosso município. Solicitamos em uma reunião aqui a poda de árvores, até para melhorar a claridade da iluminação pública em diversos bairros, e o resultado está aí para todo mundo ver. Ele está de parabéns, não desmerecendo de forma alguma o coordenador de limpeza urbana anterior, que é o Charles, que também fez um excelente trabalho, não só no município, mas também nas zonas rurais. E muita gente ainda fala, estamos com saudade do Charles, quanto à questão da coleta seletiva, excelente o trabalho do Charles. Mas queria registrar aqui hoje, quanto à pessoa do Leondas, que está deixando aí um bom trabalho no nosso município. Mandar aqui um abraço especial ao meu amigo poeta, lá do Império Serrano. Tive com ele e ele comentou comigo sobre a possibilidade de vir candidato a vereador no ano de 2020. Quero dizer aí ao poeta que ele está convidado, ele disse para nós, presidente, ele estava sem partido, falar para ele que o nosso partido Avante está aí de braços abertos para recebê-lo como representante também ali da comunidade de Vila Serrana. Para finalizar, presidente, quero deixar um abraço especial ao seu Lourenço e ao seu Tiel, da Barriguda 2, à Dona Maria, do PA Luz da Esperança, e ao meu amigo, seu Vandelino. Dizer, seu Vandelino, ao senhor, morador aí da região dos Cupins, que na próxima semana a gente vai estar fazendo uma visita aí ao senhor. Agradecer a Deus que tem sempre conduzido os nossos trabalhos aqui nessa Câmara Municipal, desejar uma boa noite às pessoas que estão presentes, uma boa noite também ao presidente, e ia me esquecendo de falar aqui, presidente, vou voltar para falar ao Edmundo, que eu tive lá na região do Gado Bravo, Edmundo, e te parabenizar também pelo seu trabalho. O pessoal está muito satisfeito com a sua atuação junto à agricultura familiar. Você tem esclarecido muito a questão sobre a entrega de títulos. Queria até despachar com você agora, depois da reunião. O pessoal lá está querendo marcar uma data o quanto antes possível com você para estar falando sobre esse assunto. E tive notícias em outras regiões que você passou. O pessoal está muito satisfeito. Meu muito obrigado em nome da população de Buritis. Boa noite, presidente, muito obrigada. E queria pedir ao senhor a liberdade de me ausentar da reunião por questões de saúde.
Pela ordem, vereadora Vânia, está concedida.
Pela ordem, senhor presidente.
Ordem, presidente, na sequência depois do Antônio.
Ok, com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana, líder do PRB.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite a todos. Boa noite a todos, ouvintes da Transamérica. Eu tenho acompanhado também, doutor Fernando, a jornada aí dos caminhoneiros, né? Esse braço cruzado tá aí, né? Essa queda aí, que tá um jogo de empurra-empurra. Estou vendo que tá havendo politicagem no meio desse transtorno. Os caminhoneiros têm plena razão, entendendo, de estar aderindo a isso aí, o doutor Fernando. Hoje, ó, se vocês verem o preço que fica a manutenção de um caminhão hoje, é um absurdo. Se você analisar a manutenção diária, entendendo? Que você não se fala de motor, câmbio, diferencial. Se você basear isso aí em cima, de pneu, sistema de freios, óleo, o óleo do motor, que você tem que estar sempre fazendo a manutenção, entendendo? É muito caro. Fica um preço absurdo. Qualquer pneu aí é mais de R$2.000. Entendendo? Então, se você pega, eu vejo aí o frete aí de 2.000 quilômetros, o caminhoneiro roda aí 2.000 e poucos quilômetros, tá sobrando aí R$1.000. Entendeu? Pega o frete de R$1.000, R$1.300. Isso é um absurdo. Agora, o senhor exclamou bem aí, doutor Fernando, que já fizeram um acordo aí, né, de 46 centavos no diesel, não sei o que, não cobrar pedágio do eixo levantado, que seria uma vergonha o governo cobrar, tá vendo? Pedágio de pneu que já está suspenso. Que desgaste que esse pneu está dando para a pista, para o asfalto? Isso é uma vergonha, é um roubo, entendendo? Agora vem cá, por quê? Diz que não tem mais solução. O governo está dizendo que não tem mais solução, não tem aonde cortar mais. Gasolina não se falou nem um pouquinho de cortar na gasolina. Mas por que que eles não falam em outras medidas? Cortar auxílio paletó, cortar o auxílio moradia, que aqueles caras ganham muito bem, entendendo? Por que que ele não começa a cortar na própria pele? Começa a cortar as mordomias daqueles caras lá dentro da área, aqueles 500 e tantos deputados que estão ali em Brasília, ali, com auxílio paletó, entendendo? Com aposentadoria gorda, entendendo? Eles não querem cortar esses benefícios aí, eles não querem, entendendo? Auxílio moradia, auxílio paletó. Começa a cortar, o problema não é só baixar o combustível, não. Tem outras soluções também. Agora, vem entra dentro daquela Petrobras, gente, e vai lá ver o mundo velho de cargos comissionados para lá dentro, com salários abusivos. Vai lá e olha para vocês aí, que eu tenho certeza que não é pouco. É milhões de salários abusivos de cargo comissionado, ô Luan. Daquela jeitinho, Luan. Me ajuda a ganhar aqui, que eu vou botar, que nem o doutor Fernando falou aqui um dia, vou empregar até o cachorro seu. Entendeu? Isso sempre tem. Então por que que não começa a cortar de lá? Ah, não tem como mais baixar o combustível. Pera aí, mas vende o combustível lá pra fora a preço de 1,50. Para os caras colocar lá na bomba a 2,50 para ganhar um real. E o nosso tem que ser 5 reais no preço da gasolina? Ah, pelo amor de Deus, gente. Isso é papo para boi dormir. Se não existe uma coisa dessa. Eu acho que é o contrário. Nós deveríamos todos descer todo mundo para Brasília. Os caminhoneiros fecharam as pistas? Fechou o trânsito? Cortou o abastecimento? Vamos todo mundo para a esplanada. Mas nós pedimos auxílio aí, um caminhão ali para trazer o petróleo para nós. Nós vai de jegue, arruma uma mulinha aí e vaza. Se quiser aí, vai. Se quiser aí, nós vai. Santo Antônio está rodando. Pronto. Né? Então, o que eu vejo é isso. Jeito de cortar mais, tem. E tem uma coisa. Não adianta falar que a Petrobras está tomando prejuízo. Entendeu? Não adianta. No seu trabalho de executar a matéria-prima. Esse abusivo preço de combustível, sim, é para tampar buraco de roubos, de desvios. Desvios de dinheiro lá, que são milhões, não são poucos. Tá bom? Eu estou indignado com esse governo, que é cria do PT. Né? Isso aí é cria do PT. Michel Temer é cria do PT. E, infelizmente, está acabando com o nosso país. Está afundando o nosso país. Essa é a minha indignação. Quero mandar um abraço aqui. O meu amigo Reginaldo, lá na Buritirama. Reginaldo e sua esposa, Divine Ellen. Senhor Zé Carlos, um grande abraço. Dona Anitta. Quero mandar um abraço muito especial aqui para a família do Sr. Zé Barriga. A Dona Vera e família. Né? E também mandar um abraço também para o Baianinho. Senhor João Bigode. E a Janaíque, filha da comadre Miguelina, que está lá na Campininha, com certeza nesse momento está ouvindo aí nós pelo rádio. E eu tinha me esquecido, Wesleyla, você da odontológica, que tem um trabalho muito especial, eu não falei antes, que eu te visitei também, Wesleyla. Um grande abraço para você, continua como sempre. Você e Michaele estão exercendo um excelente trabalho, juntamente aí com a nossa secretária aí também do laboratório aí. E, por fim, um abraço especial à minha amiga Edjane Siqueira, uma pessoa muito especial lá na Secretaria de Saúde. Senhor presidente, eu deixo um abraço agora para a minha comunidade da Vila Serrana em peso, entendendo? E devolvo a palavra e uma boa noite.
Com a palavra do Carlos Fernando, líder do PDT.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, estamos caminhando para os momentos finais da sessão de hoje, presidente. Mas eu gostaria de fazer algumas ponderações aqui ainda, presidente. Já foi dito pelos colegas que só vai manter no município serviços essenciais. Então, quero dizer a todos os moradores do município, zona rural, que ônibus, carro de prefeitura, isso não vai rodar. Combustível que tem, nós vamos guardar para as ambulâncias. Para as ambulâncias. Foi falado aqui de uma ambulância que está parada na retífica. Por enquanto, nós só temos uma, graças a Deus. Em outros momentos, eu vi, foi muitas e muitas paradas. Temos só uma. Então, tá bom. Vamos arrumar um dinheirinho para acabar de arrumar. O vereador Antônio, ele é muito auspicioso. Quando nos convida para ir para Brasília, não tem combustível, vereador Antônio. Nós vamos guardar para as ambulâncias, para servir o povo. Então, é só emergência. Município agora é só emergência. Se não for emergência, não vai funcionar. E, pelo amor de Deus, não vamos culpar o prefeito, não. Que o problema aí é do país. Eu não vou culpar também aqui caminhoneiro, presidente. Não vou. Vou dizer que o problema é do país. Né? É o problema. Está alto mesmo essa questão desse... essa macro cobrança aí desse combustível, está alto demais. Caminhão de lixo também vai estar rodando, presidente. Então será ambulância, caminhão de lixo, pelo amor de Deus, pessoal da prefeitura, não para o caminhão de lixo, não. E viaturas policiais. Prefeitura tem um convênio aí com as polícias, vamos manter o convênio ok para as viaturas poder rodar. Senhor presidente, o Leônidas, o Júnior, quando veio para cá, para Buritis, que voltou, que está aí, e aí tem aqueles que odeiam o Júnior, odeiam. Tem aqueles que amam o Júnior, e tem aqueles que não odeiam nem amam, mas são sensatos. E outro dia me parou um gaúcho ali, não vou dizer o nome dele, ele me parou na avenida e falou assim, ó, bah, mas eu quero parabenizar esse trabalho de limpeza, quero parabenizar o Júnior. Porque o Júnior vai em cima e fiscaliza. E o Leônidas é da equipe do Júnior. É da equipe do Júnior. Então, assim, cada um, presidente, que passa na prefeitura, ele deixa um pouco de si. Igual, por exemplo, o Charles. O Charles é um cara bacana, profissional, de mão cheia. Tem que se reconhecer. O Leônidas também, e a sua equipe, porque o Leônidas sozinho não faz nada, até aquele povo que trabalha com ele. E o Leônidas, eu conheci ele assim de perto, ele é um cara enjoado com o serviço. Nem que para trabalhar com o Leônidas, presidente, tem que ser bom de serviço, porque o Leônidas é duro. Então eles clarearam a cidade, estão clareando a cidade, está tudo sendo pintado, bonito, cemitério capinado, o negócio está ficando bonito. Está começando, Tonzinho, a entrar no eixo, a entrar no eixo. O meu amigo Edmundo, que é o responsável pela agricultura familiar, já foi relatado aqui e reconhecido, o trabalho que ele desenvolve nesse município, porque eu prego o seguinte, você tem que colocar no local pessoa que entende da matéria. E essa questão de agricultura familiar é de mundo tira de letra, de cor e salteado. Trabalhou comigo a campanha, é um companheiro leal. Essa palavra que eu atribuo, Edmundo, a você, companheiro leal. Trabalhou comigo a campanha, nos momentos bons estivemos juntos, nos momentos ruins estivemos juntos. O prefeito tinha um compromisso com ele, ele sabe que eu sou um dos maiores cobradores. Por quê? É um camarada que tem competência. Então o Edmundo está convidando aí uma reunião, ele e toda a secretaria ali de agricultura, convidando para uma reunião dia 4, às 10 horas da manhã, assunto de interesse das associações, dos assentamentos, presidentes de associações e de assentamentos. O recado está dado. Secretaria de Agricultura convida para uma reunião às 10 horas da manhã. Lá na Secretaria de Agricultura, Edmundo está mandando o convite, já tinha me falado isso antes, para sanar várias dúvidas e começar a auxiliar o pessoal, seja para titularizar terras, seja já para programar para futuras arações, programar calcareamento, embora nós não estamos tendo recurso, mas a programação ela tem que existir. O Edmundo ele trabalha assim, em cima de programação, né? Que se não tiver programação, não funciona. A secretaria começou também a pegar o ritmo de trabalho, né? É uma pessoa que vai em loco, vai no local ver a situação. Então, está aí o convite. Minhas amigas biscoiteiras, tragam para mim os documentos, porque eu recebi uma ligação que o carro nosso já está disponível. Então traga os documentos, porque promessa de Carlos Fernando falada é promessa cumprida. Falamos, essa promessa aí foi uma das, praticamente das únicas que eu tive, Tonzinho, nas campanhas, e foi cumprida. Existem umas outras poucas para cumprir, e aqui eu quero dizer para a Terezinha, para a Vitalina, deve estar ouvindo, que a cobrança deles é o próximo passo agora para ser cumprido. Ele sabe do que eu estou dizendo, é o próximo passo para ser cumprido. Vereadores e vereadoras, Eu ainda, presidente, não posso deixar de terminar essa sessão sem reconhecer. Eu preciso reconhecer publicamente, em alto e bom som, a eficácia, a presteza, a competência e, acima de tudo, a sensibilidade humana da bioquímica Soraya, do laboratório. O laboratório de Buritis, o resultado dele agora, sai via internet. E aí eu tive outro dia lá em Unaí, o pessoal do Hospital Santa Helena, tinha uma médica lá, você é de Buritis, sou eu, quero parabenizar aquele laboratório que vocês têm lá, municipal, o SUS, porque ele manda, é via internet. Lá no Santa Helena, a médica teve acesso ao exame que foi feito aqui no SUS de Buritis. A pessoa fez o exame, estava com urgência, foi para o Unaí. Quando chegou em Unaí, fez o exame e saiu. Chegou em Unaí, a médica abriu e estava lá. É óbvio que a Soraya sozinha não faz. Existe toda a equipe por trás. Mas eu quero parabenizar porque, em que pese existir a equipe, vereador Gildo, sempre tem aquela pessoa ali que faz acontecer, assim como são a maioria de nossos secretários. A maioria, porque não são todos, a maioria. Os nossos diretores, em falando de diretores, eu quero também parabenizar o povo de Vila Maravilha pela grande festa que teve. E aqui eu reconheço aqui publicamente o mérito do vereador Geudo, pretenso candidato, né? Pretenso candidato, eu quero reconhecer aqui o mérito, porque ele esteve à frente, o mérito por estar na frente, por querer, entendeu? Essa vontade de querer fazer acontecer, e aconteceu. O Geudo, ele tem essa facilidade, esse tato com as pessoas, e isso é reconhecido publicamente. Ele tem esse tato. Então, essa facilidade, ele aglomerou, e eu não consegui ir lá por questões pessoais, mas me falaram que foi uma festa espetacular. Então, dê a César o que é de César, reconheço o mérito de toda a comunidade e de uma liderança que é o Geudo da Mariquita, e um abraço apertado à nossa amiga Dona Mariquita, né, pelo sucesso que foi ali, Geudo, aquela festa. Concluindo, presidente, falou-se hoje aqui do nome de Wesleyla, e eu quero, Wesleyla, dizer que o seu trabalho, ele é reconhecido aos quatro cantos deste município, né? Tem muitas pessoas que gostam de criticar, mas nós gostamos de reconhecer o profissionalismo. Wesleyla é aquela dentista que, além de prestar serviço para o município, ela tem um consultório em frente ali, o Nelci, que está constantemente cheio. Por quê? É uma pessoa carismática. Ela tem um sorriso bonito, ela tem um trato ali bom, humano com as pessoas. As pessoas gostam disso. Ser humano, Geudo, ele gosta de calor humano. Isso aí não precisa nem te ensinar, que isso aí você sabe, você é mestre nesse negócio. Gosta disso, é de calor humano. E a Wesleyla tem esse trato. A equipe ali da Michaela é uma equipe boa de trabalho. É uma equipe competente. Eu quero, presidente, dizer ao povo de Buritis, aqueles da zona rural, zona urbana, que ainda estão ouvindo as nossas reuniões, vamos unir forças. Se o pessoal chegar aí começando a criticar o governo por questões de picuinhas, de mimimi, de mememé, não dá ouvido para isso não. Vamos começar a mostrar as benesses que acontecem mesmo diante das dificuldades. Nós moramos nessa cidade, nós dependemos dos recursos desse município, Zileu. Então nós temos que aprender a reconhecer o que está sendo feito, o que já foi feito até agora e o que está sendo feito. Cada secretário desse governo, cada trabalhador, seja de cargo comissionado, seja contratado, seja efetivo, ele está ali desempenhando o papel. E os comissionados e contratados, por não terem uma sustentação no cargo, trabalham dobrado, trabalham muito, vem trabalhando muito, né? Precisamos unir, Geudo, as forças. Às vezes existem pessoas que gostam muito de criticar, mas não tem uma ideia para melhorar. Gosta muito de criticar, gosta de criar situações. Existem essas pessoas. No nosso meio existem as pessoas. Só querem o seguinte: quanto pior, melhor. Parecem lobos vorazes. Querem destruir. Quando existem, Branquinho, apenas um pingo na parede, essas pessoas chegam com a brocha e querem lambrecar tudo, querem fazer a coisa ficar preta, querem fazer a coisa ficar feia. Mas nós não podemos dar ouvido a essas pessoas. Nós precisamos, meus amigos, reconhecer o mérito de cada trabalhador. Reconhecer, porque a Bíblia diz que precisa-se ser um corpo. Não pode o olho dizer, pé, eu não gosto de você porque você não é olho. A Bíblia diz isso. Não pode a mão dizer, ah, eu não gosto da língua porque ela não é mão. Os órgãos são necessários, Branquinho, para o bom funcionamento do corpo. Assim como os servidores da prefeitura são necessários para o bom funcionamento da prefeitura. Não é porque ele é comissionado, ela é comissionada, ela é contratada, ela é parente de A, de B e de C, que ele é um imprestável, não. Tem uma família atrás dele que ele quer sustentar. Tem uma família, tem filhos, que ele quer ver um sorriso no rosto. Não é porque é um vereador que ele é um desgraçado, um corrupto, etc, não. Existem famílias. E eu observo que estão desrespeitando muitas as famílias, o vereador Gildo. E quando se fala de família, eu quero dizer que o fato do Kenny ser prefeito, ele também é ser humano, ele também tem família. Ele tem mulher, ele tem filhos. Ele adoece. Não é um super-homem. É alguém que colocou o nome e foi aprovado para querer fazer o melhor para este município. Mas precisa de ajuda. Precisa de ajuda. Então o pessoal que está trabalhando tem que se aproximar, tem que ajudar. Não é o momento da gente começar só crítica, crítica, aquilo, porque isso é um mal. Em que pese, eu carrego a máxima de que praga de urubu não pega nem boi gordo. Não pega, presidente. Sabe, nós estamos aí andando iluminados por Deus. Eu quero, presidente, mandar um abraço especial a todo o povo de Buritis. Eu não vou nominar porque o horário já está escasso. Mas eu quero dizer ao pessoal evangélico, aos católicos, aqueles que têm fé em Deus, que orem por mim. Peça a Deus nessa noite por mim, porque eu estou carente de orações, presidente. Estou carente de orações. Pessoal, tem uns que falam em reza. Eu estou carente de intervenção a Deus. Então eu peço a todo o povo que ore, né? Por mais que você olhe para as pessoas, cada um lá na sua particularidade, né? Às vezes existem situações que só Deus é que vai lá, ilumina e mostra a verdade, mostra a realidade, mostra a situação, né? Orem pelo nosso prefeito, que precisa das nossas orações também. Ele não tem, quem não tem necessidade nenhuma de estar aqui, mas veio, colocou o nome, quer ajudar, tem experiência, tem conhecimento. O município começa a funcionar com ele aí. Ah, porque o Juninho não é prefeito, não sei o quê. Calma! É um ser humano, é um pai de família, está aí também querendo ajudar. Quer ajudar. Então vamos juntar e unir as forças. Presidente, suas razões para a noite de hoje. A todos, meu boa noite.
Bem, boa noite, meus novos colegas vereadores. Boa noite ao povo presente. Boa noite aos ouvintes da Rádio Transamérica. Quero aqui, em nome do Aparecido, cumprimentar todos os condutores de ambulância. Em nome da senhora Lilian, cumprimentar todos os assistentes social também. É um prazer muito grande estar presente conosco. Em nome do nosso seu Joaquim Atalaia, quero cumprimentar todos os carreiros que já estão aí nos preparativos para que a festa venha acontecer. Parabéns, Joaquim, mais uma vez, pela luta. E é com luta que a gente consegue as vitórias. Quero cumprimentar também o Alex, que está presente no plenário. É um prazer muito grande ter você conosco aqui, Alex. Seja sempre bem-vindo. Quero cumprimentar também a Neide, que é um prazer muito grande estar conosco aqui no plenário. Obrigado pela sua presença. E quero cumprimentar também o Dr. Clarino, o qual é um grande amigo e auxiliar nos momentos de dificuldade, que sempre está conosco nessa casa. Se sinta na sua casa também, Dr. Clarino. É um prazer muito grande. E quero dizer para você, Dr. Carlos Fernando, que as suas palavras a respeito da festa da Vila Maravilha, não foi só o vereador Gildo, foi todos nós. Foi todos os vereadores, numa parceria que fez que acontecesse, para que Deus abençoasse e aconteceu aquele evento maravilhoso. Viu? Então, o nosso projeto hoje é como você diz, vamos trabalhar em prol da melhoria de Buritis e pedir para que Deus abençoe o Dr. Kenny cada dia mais, para que ele volte e tome as rédeas dessa cidade, como ele sabe fazer. Ele sabe muito bem como administrar o nosso município. Fica à vontade, doutora Fernanda.
Não, vereador Gildo, eu quero só fazer uma complementação, dizendo o seguinte, que o evento só aconteceu com a força de todo mundo reunido. Só porque, com empenho, porque tem que ter liderança. E Vossa Excelência, eu reconheço publicamente que foi uma liderança ali, em que pese não ser liderança única, foi uma liderança ali de destaque para aquela festa acontecer, conseguiu mobilizar, né? Porque se fosse só um grupo pequeno, Tonzinho, não mobilizava igual foi aquela festa. Então é isso que eu reconheço. Obrigado.
Obrigado pelas palavras, doutor. Obrigado mesmo, viu? Quero aqui deixar também, pedir ao nobre colega vereador Branquinho, falar a respeito do Luiz Paulista. Para mim é uma situação que emociona muito. Conheci ele, na verdade, né, junto com... Primeiro que você, eu sou bem mais velho que você, na verdade, e é uma pessoa que tinha um carinho muito grande no qual por todos nós, né? Quero deixar junto aqui essa moção de pesar. Eu quero ter o prazer de assiná-la junto com o Branquinho também, que além do mais de ser um grande amigo, foi uma pessoa que trouxe muita evolução para o nosso município, viu? E de antemão agradecer a Deus por mais uma reunião que Deus nos concedeu, uma reunião maravilhosa. Oh, quero cumprimentar meu amigo Marcilei também, gente. O Marcilei é o grande companheiro aí da cultura, que vem trazendo a cultura para o nosso município. Com a palavra, primeiro secretário, para a chamada final dos vereadores.
Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Camila.